Tá funcionando aí, ó. Até a palminha apareceu aqui no gráfico.
Cheguemos.
Cheguemos.
Então, vamos direto ao ponto. O bicho daqui a pouco está chegando no meio de nós. Eu espero.
Caralho, bitch.
Ele falou que ia almoçar 40 minutos.
Então... Mas o cara é um francês, ele prepara a própria comida, porra. Não é a gente aqui que pega um iFood, dois negócios de linguiça e manda pra dentro.
Eu preparo a minha comida, eu já tô... Mas eu sempre faço a mesma comida, então talvez eu esteja mais extremado pra... Eu não paro pra ler a receita mais, vamos lá, eu faço. Não, última vez que fiz o meu arroz, eu esqueci de botar alho, idiota aqui, tipo... não ficou ruim, é o arroz, mas tá sem alho, porra.
Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala galera, está começando mais um God Mode. Hoje é tema livre, o que jogamos, o que vimos, o que fizemos da vida. Eu não fiz muita coisa, né? O que eu fiz da vida hoje foi cagar. Nossa, até me caguei, já foi primeiro as quatro vezes.
Meu
hoje.
Deus do céu.
A pior coisa que tem é tu acordar no meio da madrugada com o teu cu falando assim, ó, tem uma galera aí na porta, mano. Tem uma galera aí na porta, mas não sei se levar galera... atender essa porta aí.
Tem senão... uma horda aí meio nervosa aí pra entrar, pra sair, quer dizer, pra sair.
A galera aí com tocha... Não
consigo. Não acho, né? Vai sair queimando logo.
Aí, bom, então o presente é o Thiago.
E aí, com todo respeito, vai tomar no seu cu.
Todo respeito ao caralho, vai tomar no cu, gente. Presente é o Rafael.
É, a gente não se compromete com falar de atualidade, que imagina, o cara fica falando de Israel, israelense se matando lá, mano.
O YouTube só tem isso hoje.
Isso aí, abre o jornal, já tem isso e futebol, tem mais nada no jornal.
abre o jornal, voa sangue na tua cara.
Boa,
ou voa sangue ou uma bola de futebol na tua cara. Esse é o jornal do Carioca, mas normalmente.
Teve vôlei hoje também, o Brasil classificou para as Olimpíadas. Eu acho vôlei maneiro, é melhor do que mais animado, mais laicar, mais que
eu nem... Eu não gosto, eu ainda tenho trauma da época em que eles tiravam Simpsons botar vôlei. Aí
isso era sacanagem.
Eu tenho birra com vôlei por causa disso.
Então, eu também tenho uma história de Olimpíada... semifinais do vôlei, finais do vôlei e a casa foi invadida, depois eu conto.
Porra, que delícia.
Paulo Antunes.
Eu, tudo bem? Me cagando o dia inteiro, mas estamos aqui, pronto pra outra, né? Já completei não só 180 horas de Starfield, como 180 horas de Cyberpunk, mas Cyberpunk não conta que essas 180... Eu já tinha 150, aí eu joguei mais 30 com o Ponto Livre e completei 180.
Parabéns.
E comecei outro jogo, foda-se, eu sou doente mental, mas
é nada, você
aproveita. Eu tô terminando o Game Plus 2, cara, não tá entendendo.
Parabéns pra vocês. Cara,
Witcher também, deve ter dois Witcher já terminados, assim, de cabo a rabo, o que mais? Eu vou nem mencionar Skyrim.
Hoje, cara, hoje, não esqueça, só tem Forza saindo hoje, instala aí.
Forza sai hoje?
Sai hoje, já saiu, já tá aí, mano.
Porra,
não é o Forza que eu gosto, que é o Horizon.
Pô, mas é bom pra caralho ainda, o Forza, é o mesmo Forza, né, cara?
Tá no Game Pass,
porra. Você só não pode sair, atravessando o terreno e correr atrás de vaca, sei lá.
Eu ia linha
mas
reta.
É o mesmo Forza.
Tipo assim, ó, você tem que chegar lá. Eu falei assim, pista? Porra nenhuma, eu botava uma linha reta e acelerava, assim, vrá.
Uhum.
Enfim.
Bom, disclaimers?
Disclaimers, porque nossos queridos ouvintes estão utilizando o nosso link da Amazon para comprar insanamente vários produtos aqui, variados, que eu tô vendo que a gente tá, assim, a gente não tem mais uma linha de pensamento única, assim, né? O pessoal normalmente compra, tipo, jogos, né? Na verdade, muito poucos jogos tem aqui, né? Parada eletrônica, livro, mas hoje não. Hoje tá loucura. Hoje a gente tem de tudo aqui. E quem não
cada
tá
cada vez mais raro alguém comprar um jogo físico pela Amazon, sei lá.
Difícil.
Pô, sei lá, cara. Porque os jogos estão tão caros que não é tão difícil não, cara. O cara quer comprar pra revender, maluco.
É verdade. É isso que eu ia falar. Ou pra revender.
Estão caro pra caralho, mano. O cara pega, joga, revende, fica tranquilo.
Eu me lembro a última vez que eu botei um disco dentro do console. Eu acho que o meu PS5 tá com o disco do Miles Morales até hoje, que eu nunca troquei, mano.
Eu tive que testar o meu Xbox com DVD do Alien, do filme, porque não tinha mais do. Não tinha mais que usar pra testar o drive, sabe?
Pra ver se funcionava, né?
Só pra ver se tava funcionando normal.
O único disco de PS5 que eu tenho é o Final Fantasy XVI. Mais nada. Que eu achei numa promoção R$50 mais barato do que o.
É, o também outro... deve ser um jogo que é RPG. Tu vai jogar ele uma vez, sacou? Vai zerar, vai passar pra frente.
Opa, olha aí quem chegou de caralho. Opa. Opa.
Apresenta o chuvisco.
Apresenta o chuvisco.
Caralho, tô presente na hora que estamos.
A gente tá chegando. Então, a gente tá chegando num ponto que a gente tem que explicar quem é o chuvisco.
Isso.
É verdade.
Porra, minha primeira participação aqui nesse lugar maravilhoso.
Sei lá, desse ano, talvez.
Não, porra.
Faz uns dois meses.
Desse mês, talvez.
Porra,
é bom que tá tem novidade tempo pra contar o chuvisco, né? Não é mais a gente. Por favor, a gente tá enchendo a linguiça nojenta já.
Porra, não tem novidade não, maluco. Mas tudo bem, a gente pode desenrolar aí.
Caraca, eu dei carona pra um cara essa semana e tava rolando no God Mode aquele aí, com a história do chuvisco e da Débora dos Testemunhos de Jeová Reptiliano.
Ah, justo.
E aí, com 30 segundos, o cara falou assim, que é isso que tá tocando? Eu falei assim, só aproveita.
Só escuta.
Porra, como é que é o Thiago? Ele dá carona pros outros e ele fica fazendo, forçando os outros.
Ia ser pior se ele fosse Uber, né, cara?
Não, ouvindo ele na gravação e ao vivo, né?
Cara? Mas eu não falo, então ele só percebeu que eu tava, tipo, uns 3 minutos depois, porque você ficou, tipo, contando a história durante um tempão e a gente só aproveitando aquela maravilha de história.
Mas eu acho que deve falar
ouvinte,
mais.
A gente tem algum ouvinte que é motorista de Uber e tem a audácia
com
de
certeza, ficar com certeza, acho que teve um cara. Teve um e-mail sobre isso. O cara falou que era motorista de Uber.
Ah, tá verdade, falou. É, muito coragem.
Tem um cara que é motorista de Uber.
Pode perder cliente por causa disso.
E o outro ouvinte que acho que dá carona pra trabalho pra mãe ou viagem. Alguma coisa com a mãe assim, que ela sempre pergunta se o Paulo tá bem, lembra?
É verdade.
Paulo tá bem, senhora, só pra senhora saber. Quer dizer, isso. Tá você bem tá assim, bem. Levando na média do Paulo, ele tá bem. Mas assim, se você pegar na média tá humana. Bem, tá legal, pode estar, tá legal.
Tá bem, aí, porra. Tá ótimo, porra.
Talvez a senhora não veja ele por vídeo, mas ele aqui, ó. Tô olhando pra ele aqui agora, tá ótimo.
Tá todo mundo aqui, ó, respirando e é isso aí, tá tudo bem.
Tá tudo bem, fica tranquilo.
Tudo bem.
Respirando é o máximo que a gente vai ter.
Se tá todo mundo respirando aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Todo mundo aqui.
Na hora que começar a falhar esse lance de respiração, você procura um médico, né?
Exatamente.
No momento que você não conseguir, né? Aí a gente começa a pensar.
Respirar aí, então, assim, o chuvisco chegou exatamente na hora que eu tava começando a ler as compras da Amazon aqui.
Porra, então Thiago, lê pra mim.
Vamos rapidamente
que é
aqui.
Eu não sei, eu nunca participei desse podcast. Como é que é isso que você vai fazer agora?
Então, Thiago? Se por acaso alguém for fazer uma compra na Amazon, a gente tem um link aqui que você pode clicar nele. A partir dele, você navega até o seu produto e qualquer coisa que você comprar vai cair um pichulezinho pra gente aqui e a gente vai ficar feliz. Pra você não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Você não aumenta em nada a sua compra e a gente recebe aqui um dinheirinho e recebe uma lista toda semana do que vocês compraram que eu vou ler agora.
Maravilha. Então somos parasitas da Amazon.
Isso. O
Jeff parasito do Jeff Bezos, como eu já coloquei, nós somos aqueles pombinhos que ficam comendo as migalhas que o filho da puta tá comendo.
Exato. Exatamente. Tá enchendo a boca de pipoca e a gente vai comendo aquelas...
Se a gente de piroca.
Marrom que cai, né?
Ele de pipoca e a gente de
piroca. Peruar, eu só como peruar.
Isso. Então, essa semana, nossos queridos ouvintes compraram um livro infantil chamado Elofante.
Elofante?
É, o Elofante. É uma historinha.
Será que é um elefante chamado Elô?
Parece que é.
Olha aí.
Mas a capa é um elefante, mas eu não consigo ler por dentro, né? Quando é infantil, eu acho que ele não deixa. Eu não sei por quê. O livro infantil não deixa eu olhar por dentro.
Por falar em
ele.
Páginas, já.
Exatamente.
Tu lê uma página,
já acabou.
Tu viu a foto que eu te passei aí, Rafael?
Não, peraí.
Pera, do koala?
Do koala.
Eu não entendi, isso é comida pra koala ou é comida, tipo assim, normal que
caralho, você... Thiago, se eu estiver no Canadá e eu for no mercado e conseguir comprar comida pra koala...
Porra, primeiro mundo, né?
E primeiro significa mundo. Que ele tem um koala em casa.
Não, significa que o koala tá muito perdido no Canadá.
Porque o que parece na embalagem é que o koala está dentro do leite e você está comendo o koala.
Parece nariz de koala, na verdade, aquele, sabe? Aquele narizinho redondinho, assim.
Na real, é o Choco Crisp, cara. Só que genérico, né?
É que parece que... Olha só, a foto parece que tem um koala cheio de leite e tem, tipo, um verme saindo do koala, que é o que você come.
Exatamente. Mas é a mesma lógica do Kellogg's, né? Do Sucrilhos, né? A gente tá achando que tem um tigre dentro da porra do negócio. Não tem. É um koala.
Caralho, imagina, mano. Tu vai dar uma colherada na sua cumbuca, só um tigre, entendeu? Mas, enfim, eu consegui achar esse Choco Crisp orgânico, biológico aqui. Jamais será aquele
orgânico, elefante obeso, biológico, né? Cara? Não. Não. Eu fico imaginando uma versão alternativa. É, então, eu fico imaginando uma versão alternativa, que é tipo um saco de brita.
É, não, vai estar escrito artificial e sintético, assim.
Artificial e mineral. Mineral.
Ó, vou ler aqui, ó.
Saco de brita.
Sem sabores artificiais, cores ou preservativos, graças a Deus, não tem nenhuma camisinha ali, ó.
É ótimo, chuvisco lá comendo, de repente vem aquela piada.
Vai assoprando, né? Não tem glúten. Deixa eu ver. Koala crisps. Jamais será aquele elefante gigante obeso.
De acordo com o South Park, glúten faz a piroca das pessoas explodir.
É, mas olhando aqui parece realmente que é um koala nadando em verme.
Tá comendo os vermes do koala.
Exatamente. Mas enfim, eu só fiquei feliz porque eu achei um genérico do Choco Crisps aqui. Mas já não tem aquele tonelada de açúcar, não é aquele chocolate gostoso, né?
Nada te impede de pegar uma colherada de chocolate qualquer em cima.
Cara, eu vou abrir o saco, vou botar, sei lá, leite condensado dentro. Aí o olhinho do koala vai ser uma lágrima.
O olho começa a regalar. A pupila do koala fica tomando a embalagem.
Foi mal, cortei, né? Vai lá, continua.
Não, é assim mesmo, vambora. Continuando, alguém comprou O Caminho da Lei, o livro das oitavas. Doutrina budista, ortodoxa em versos.
Olha aí.
A gente tem um ouvinte capitalista, um capitalista, um comunista e agora um budista.
Porra. Vamos lá, que de todos mais tranquilo.
Toda a mesma classificação de vida, né? Pelo
de tudo, o budista tá mais de boa.
Alguém comprou Os Anaclectos do Confúcio. O chinês.
O chinês. Eu
achei que fosse o italiano, Confúcio.
O paraguaio, El Confúcio. El Confúcio, sei lá.
Confúcio.
É isso aí. Os Anaclectos.
Confúcio com dois seis, né?
Confúcio.
Alguém comprou o clássico poema épico indiano recontado por prosa por William Buck. Caraca, longo esse nome aqui.
Nossa, que okay.
Deve ter sido o Rodrigo, um poema indiano.
E o Rodrigo?
O jiu-jiteiro.
A primeira coisa que eu penso do Rodrigo é treinar.
Sempre quando tem um indiano, eu penso que o Rodrigo tá por perto. Ou pra porrada.
Ele vai imprimir essas merda e botar no dojo dele lá de jiu-jitsu.
Eu passei pra ele no Facebook um setlist maravilhoso, que é um indiano, canta umas versões maravilhosas, Bon Jovi, Celine Dion. Aí eu mandei pra ele botar lá na hora que ele foi treinar, que pra dar mais raiva, né?
Pior que esses negócios de notícias da guerra lá em Israel, Hamas, essas merdas, você passa no Instagram, a cada 3, 4 é uma parada dessa. E aí uma dessas era India News, alguma coisa assim. É o nome indiano, embaixo o hashtag tava India News. E aí tá uma mulher assim falando, e uns 5 malucos atrás, sabe, olhando assim, meio que pra aparecer na porra do negócio. Assim, amigo, você tá aparecendo um noticiário de guerra. Sai daí, filha da puta.
Cara, quando tem merda no Rio de Janeiro, o pessoal lá, o repórter, sei lá, em frente da Rocinha, falando que tá um bando de gente lá atrás olhando assim.
Mas você não entendeu, Paulo, é na Índia. A mulher jornalista,
os caras de volta tirando foto. Do jornalismo, eles querem aparecer.
Né? Não, eles querem aparecer não.
Você lembra que tinha uns desempregados que ficavam todo dia, quando tinha chamada do RJTV, eles estavam em volta? Tava
cara,
atrás?
Tinha um que era um clássico.
Um barrigudo.
Não lembro como é que era, mas eu sei que tava... Se você procurar no YouTube, tem uma coletânea desse cara.
Sim, é só um cara. E depois começou a aumentar a quantidade de pessoas, porque, sei lá, mais desempregados, aumentou o desemprego. A gente começa a medir o desemprego por esses caras, né? Ficam atrás da RJTV. Enfim.
Que merda.
Continuando, alguém comprou A Mansão do Duque Algazarra. É um livro infantil. Se fosse um nome, realmente, Duque Algazarra. Pessoa, se o nome Algazarra viesse de um duque, que era muito, muito bagunceiro, seria.
Caralho, legal. Foi divertido, né?
Onde veio o termo Algazarra?
Não sei, vamos ver aqui, ó. Algazarra.
Caralho, eu adoro o Thiago,
cheio de coisa.
Já estamos aqui, ó.
Pera aí, quer dizer Algazarra?
Não, pior que tem um cara chamado Companhia Algazarra e não é um grupo de pagode.
Olha aí. Caralho, tem um grupo de pagode. Chamado Companhia Algazarra? Tu tá inventando?
Conhece Algazarra?
É bom nome pra um grupo de pagode.
Olha, Companhia Algazarra é uma banda portuguesa de música folk com inspiração cigana, árabe, ska, latina, brasileira, reggae e balcãs.
Fado! Tem fado ali, né?
Deve ter fado ali no meio. Porra, Companhia Algazarra.
Tu sabe qual vai ser a trilha sonora desse podcast, né?
É óbvio, vai ser isso aí.
Fado, né? Roberto Leal.
Não, Companhia Algazarra. Companhia Algazarra. Por favor.
Porra, coloque... tem vários aqui. Parece maneiro. Eu vou passar
parece aqui. Maneiro, Thiago.
Parece maneiro. Os caras têm cover do Gypsy Kings, porra. Aí.
Porra, aí.
Enfim. Resumindo, a palavra algazarra, foda-se. Né?
Porra, você tá agradar. Continuando, próximo livro. Alguém comprou A República de Platão. Porra, deve ser nosso amigo comunista, ou amigo filósofo, sei lá, ou budista, que o cara tá chutando pra todos os lados, vai ver se acerta um. Alguma coisa assim. Perdidaço. Maneiro que a capa da República é aquela arte que tá, tipo, um monte de filósofo um do lado do outro, Platão tá apontando pra cima e tem um maluco, tipo, no foda, assim, deitado, assim, lendo papel, sem camisa. Sim. É muito boa essa arte. Enfim. É, alguém comprou um HD SSD de 480 GB. Muito bom.
Tem que fazer um backup, né?
Tem que fazer um backup. Uhum. É, alguém comprou um teclado, um combo, teclado e mouse Logitech, com conexão USB e pilhas inclusas, ABNT2. Ah, meu pai usa isso aqui. É bom. Ele é... Não, meu pai usa esse daqui, mas tem uma versão, aí fica a dica aí, ó. Tem a versão normal, que faz isso aqui, ó. Tá vendo esse barulho?
Não tô vendo.
É, e tem a versão silenciosa, que não sei o que esses malucos colocam, vocês botam, sei lá, a bunda de bebê embaixo das teclas, que você aperta e você não escuta. Você não escuta, é muito baixo, muito baixo. É bom pra, sei lá, se você trabalha no quarto e outra pessoa dorme no mesmo quarto, como é o caso aqui, entendeu? Enfim. Alguém comprou mais daquele café Orfeu, 1 quilo.
Café Orfeu?
Cara, quase toda semana sim, semana não, compra esse café aqui. Vai ser bom.
Deve ser bom. Café... Continue comprando.
Café... gourmet, né?
Gourmet é como assim? De maquininha?
É, o que você tem que torrar ainda, é só o grão, entendeu? Você tem que ter tem que torrar não, café, você tem que moer no caso, né?
Café de filha da puta, né? Que é o que tá falando lá. Café de
filha da puta. Isso aí, acabamos de chamar o nosso ouvinte que compra toda semana. Filha da puta. Desculpa aí,
não falei nada, foi o Tito que falou.
Desculpa aí, seu filho da
puta. É bom que a galera confunde as nossas vozes. Então
continue comprando aqui, meu filho da puta. Continuando. Alguém comprou. Caraca, esse aqui é específico. Alguém comprou uma meia protetora de dedo separador de joanete.
Caralho?
Com alívio de silicone integrado. Junta de bico grande, bico de martelo, homens e mulheres. Caraca, é específico.
Caralho, isso aqui. Mano. Mas tem a foto, tem uma imagem? Né?
Tem uma foto. É basicamente uma... Sabe quando o seu dedão, ele tá virado pra dentro demais? Sabe?
Caralho!
Ele tá pra dentro. Tipo assim, imagina todos os quatro, oito dedos estão retos e o dedão, ele tá virado pra dentro, certo?
Caralho, isso. Só tem um bico com casco de vácuo.
É, só que acontece? Quando o dedão tá pra dentro, imagina que a base do osso tá pra esquerda, tá pra fora, entendeu?
Beleza. Resumindo, né?
E aí, resumindo, essa parte de fora deve roçar em tênis, chinelo, essas merdas assim, entendeu? E aí tem uma proteçãozinha que tu coloca ali na parte esquerda de fora do silicone pra tu não ficar roçando. E justo. Tem um pezinho que vai forçando o dedo a voltar na posição. Porra, chique demais.
Caralho, mano. Tá parado, é tipo um ortopé.
É um ortopé, exatamente. Tipo um ortopé. Olha aí. Muito provavelmente, se você fosse na ortopé, os caras estariam vestidos com aquele jaleco de doutor médico igual na Ortobon, que não faz o menor sentido. Eu tenho certeza que o maluco da Ortobon, ele não é pós-doutorado em ortopedia.
Não. Ele é só um vendedor. Quando você vê um anúncio de emprego do Subway, os caras chamam as pessoas de sandwich artist. Vai tomar no cu, né? Não deixa os caras usar a merda do jaleco e fingir que é
alguém. Mas esse cara...
Não sabe, ninguém usa jaleco de doutor.
É isso que eu ia falar, cara, porra.
Você chama de Sandy Jorges também é demais, né?
Imagina, Paulo, se o cara usasse tipo um chapéu, uma boinazinha de artista, sacou?
Sei
lá. Aquele um jalequinho, aquele
chifre. Termina lá, pô, se o Sandy faz um...
Exato. E uma escumadeira no bolso, assim, né? Tipo... Porra, não, mas, né?
Eu acho que ortopé não é uma loja. Nem existe mais, né?
Ortopé acho que não existe mais, não.
Não, ortopé era pra criança também, né?
É um bonitinho.
Marca de calçado só.
Ortopé.
Isso é uma enganação do caralho aquela porra, né?
Eu acho que nem era ortopédico, acho que era só...
Era só pédico.
Era só pédico. Não, olha, tem um site, você compra pelo site ainda, ó. Na verdade, pelas categorias aqui, o bebê...
Não, peraí, mas existe ortopé ainda?
Existe, tô aqui no site, ortopé, tênis
infantil, ortopédico. Tá no site, o Thiago não aguenta.
Porra. Tênis de rodinha do Harry Potter.
Pênis de rodinha?
Por que?
Super ortopé, essa merda.
Pênis de rodinha.
Caralho, peraí, o ortopé tem uma rodinha. É tipo aqueles tênis de livro que tu vai.
Isso não deve ser nunca ortopédico. Porra.
Corra.
Caraca, é. Assim, o Ortopé hoje não é ortopédico. Ele só vende parafernália de tênis. Parada okay. assim. Tem negocinho de luzinha. Caraca, você compra e depois coloca luz, glitter, brilhar no escuro. Porra, muito foda.
Convenhamos com ortopé, nunca deve ter nada ortopédico.
Nada.
Isso é enganação do cara.
Mas você pode comprar os cadarços coloridos que mudam de cor. Porra, muito maneiro. Se eu tivesse isso na minha época.
Porra, imagina o pé do Thiago, como é que ia estar.
Porra, minha mãe nunca comprou uma parada dessa. Eu lembro que ele. Eu lembro que quando todo mundo tava naquela febre do tênis que piscava, né? Eu lembro que, tipo, a minha mãe comprou quando a gente foi no Paraguai. Imagina como é um tênis que pisca do Paraguai, entendeu? Então...
Botava pilha?
Era uma bateria, tipo, daquelas de relógio, redonda, sabe?
Ah, tá.
Aquela grandona. E assim, era tipo... Era um negócio, você levantava
cinco o... 5 passos depois a bateria tava pela metade.
É, tu levantava aquela palmilha que ficava embaixo, e aí embaixo tinha, tipo, um círculozinho assim, tipo uma meia-lua, alguma coisa assim, com uma parada embaixo, e a parte de trás era aberta. Tipo isso. E aí você pisava, ele fazia contato, tipo... Fechou o contato, entendeu? Aí ligava, você levantava, desligava, você pisava, desligava, só isso. Só que era do Paraguai, então você imagina que não durou muito tempo, né?
Era tipo uma estrelinha mágica no pé, isso.
Tipo isso, só piscava, fazia nada. Era okay. Tipo... essa porra deve ter sido inventado pra você correr na estrada, né? Porque, né? A lógica é essa, porra. Cuidado, tem uma porra de um cara correndo na estrada à noite. Não sei porque...
O gato seria mais prático e não gastaria bateria.
É o que eu ia falar.
É, mas, né, fazer o quê?
O cara corre com a bateria de 12 volts de no break.
É, exatamente. No pé. Corre com uma bateria de carro no carrinho de mão junto, né? Ele vai empurrando. Enfim. Continuando, alguém comprou uma impressora HP DeskJet Advantage. Você tá na vantagem aqui, ó. É multifuncional. Tecnologia de impressão HP Thermal Inkjet. Muito boa. Boa, bonita e barata. Eu já usei uma impressorazinha dessa aqui. Ó, dica aí pra tu comprar impressora. O cartucho original que vem nela dá pra, tipo, 3 impressões, tá? Vem muito pequeno, muito pouco. 3 não. Mas, sei lá, 30 folhas.
Se foi mais que essa coisa. Porra é a máfia do caralho, né?
É, porque ele vem com quase nada pra tu comprar logo outro, entendeu? Então,
exatamente.
Ela já...
Tem impressora hoje em dia que tem assinatura. Se tu não pagar assinatura, ele para de funcionar.
É. Ah, se for. É a máfia essa merda.
É, vem com... Assim, 10 não, mas eu vou estar com mais 30, 40 páginas, 50 páginas no máximo, aí tu vai imprimir essa porra. Depois...
Meu pai comprou uma não faz muito tempo, que era tipo, tu bota um cilindro no bagulho lá, que acho que vale muito mais a pena.
Ah, deve ser de toner, deve ser preto e branca, normal.
Não, não é toner não, cara, são uns cilindros de tinta. Se eu tô passando na loja, pega um souvenir, aí enche
o cilindro, tá, sacou? Ah, tá, você enfia a tinta em cima e enche um recipiante.
Brilha com rolo.
É, acho que ia falar, acho que é de ecotanque, que você enche um
tanque. Aqui tem, só que aqui é só que aquele negócio, você não pode mandar calibrar, porque você calibra, ele come um terço do tanque, limpando.
Mas aí, eu já falei isso uma vez aqui atrás aqui, e vou relembrar para os usuários de impressora ouvintes do Godmode.
É tudo feito para gastar dinheiro, mano.
Exato. Então, vai no Mercado Livre, bota o modelo dessa impressora e escreve chip paralelo EcoTanque, não sei o quê. Porque aí qual é a parada? Na Amazon eu não sei, vou procurar aqui, ó.
Chip melhor na Amazon, que a
gente paralelo ganha. EcoTanque.
É, não é Paraná, é na Amazon, vendido por Amazon.
Não tem. Mas no Mercado Livre tem. Aí tu instala esta porra lá, e aí, não sei como é que faz, porque quem fez foi um técnico e o cabra cobrou R$50 pra fazer essa porra.
Boa dica deve ter.
Boa dica, com certeza tem. Mas eu descobri que Boa Dica não tem outro estado, sabia? Só Cataruga tem no Rio, Boa Dica. Veneza,
porra. Boa Dica é Rio de Janeiro?
Boa Dica é só Rio de Janeiro. Eu fui em São Paulo e perguntei. Onde é que tem? Qual é a Boa Dica de vocês? Eles, o quê? Vocês não têm Boa Dica em São Paulo? Porra, não tem.
Caralho,
Boa Dica em
São Paulo. Não sabia que Boa Dica era coisa de carioca, não.
E aí a parada é quando você coloca esse chip.
São Paulo vai na Santa Efigênia, né, cara? Não tem Boa Dica. Você só vai lá.
Porra, mas, cara, 90% das vezes quando eu vou no centro da cidade, eu não vou no centro da cidade. Eu peço, eu ligo pra um cara e falo assim, preciso disso. E o outro cara, preciso disso. Tá, quanto é que porque... cobra? R$50 pra entregar aí? Porra, entrega aqui, foda-se.
É porque o Boa Dica é tipo o Google da Uruguaiana. Né?
É tipo isso.
É isso aí.
Então é muito mais prático, né? Porra, você procura lá.
E ele, o Boa Dica expandiu. Antes ele era só o edifício central e os info, né? O Infobarro, Infocentro, uhum. Info Norte, Info sei lá o quê, Infobaixada. Agora não, tem um monte de lojas em volta também.
Pegou o tráfico inteiro.
Pegou o tráfico inteiro. Cara, teve uma vez que eu fui comprar um HD, caramba, um HD externo pra gravar a câmera de segurança lá pro trabalho do meu pai. Aí ele pediu, ó, compra o maior que tiver aí pra gravar vários dias e tal, não sei o quê. Comprei o dinheiro. Na época era 8 teras o que podia, o maior. Aí, ó, na loja tal. Eu fui, parecia um prédio residencial normal. Aí você fala, ó, vou lá no 305. Aí vai na loja lá, tá? Vou na loja lá. Aí você vai lá na loja. É uma, tipo assim, parece que o cara transformou o meu apartamento numa loja. Mas é só um estoque, entendeu? Aí o maluco vai, você quer o negócio? O cara vai lá, pega um pedaço de papel, escreve seu nome, a data, bota o que você comprou, entrega esse pedaço de papel pra você, escreve 3 meses de garantia e te entrega o produto. Acabou. Entendeu?
Cara, já fui muito nessas porra lá no centro da cidade. Porra,
maravilha, maravilha.
Nossa, gente, meio sujo, né? Fazendo
bagulho. Bons tempos, né, gente?
Porra, o PC da NASA tá até hoje funcionando. Eu comprei todo dia no centro do Rio.
Porra.
Um pedaço em cada lugar.
Caralho.
Prestei, né? Ó, falei aí, merda hoje, aqui, mano. Logo fui apressado. A próxima compra é um cartucho daquela impressora ali que vai acabar em 15 minutos. Então o cara foi precavido. Olha aí, nosso ouvinte querido aqui já comprou aqui o nosso cartucho, muito bem. Tá aqui e comprou só o preto, é isso mesmo. Comprou só o preto que o colorido gosta mais.
Tem que ser de cor, né?
É, pra cor na vida já tem demais. Vamos lá.
Exato.
É, se você não for Dalton. É, continuando aqui, ó. Caderno universitário, folha espaltada, preto, confete. Confete,
sabe por que é isso? O pessoal não quer mais imprimir, ela vai copiar na mão. Tá muito caro imprimir.
O cara tá preparado mesmo, né? Quando acabar, ele desenha, né?
É tilibra?
Não, é confete. É, porra, não entendi. Confete é aquele que o doce faz caderno também?
Ou confete carnaval?
Não sei, confete com dois T's.
A marca é confete.
Ó, loja
com dois T's.
Com dois T's.
Ah, então é italiano.
É, confete.
Exato.
Ó, continuando aqui, alguém comprou um carregador portátil Powerbank i2Go 10.000 mAh com duas saídas USB. Esse aqui é bom, hein? É bom, 10.000.
É bom, Tiago?
É bom. Fala mal de ninguém.
Conselho. Tá bom, então tá bom.
Tá bom. É, continuando, alguém comprou um monitor gamer, né? De 24 polegadas, Full HD, 75 MHz? Hertz, que não é gamer, né? Enfim, é, não é.
O cara, de repente, vai ver eu jogar umas paradas velhas. Igual o Rafael tá jogando aquela de merda lá que ele tá jogando.
Porra, mas 75 não é gamer. É, mas não é.
Né? Tá mais que 60? Mas não é 60.
É mais que 60. Ah, ele chama de Gavi aqui, ó. Ele chama de gamer porque tem FreeSync. Então, pode ser. É, tudo bem.
Samsung. Resumindo, compra o outro, né? Pra um link do Edmode.
Isso, compra mais um.
Compra outro.
Compra mais um.
É o seguinte, compra outro 75. Tem dois 75?
Pronto.
740. Deve 150. Ser igual ter um de 140 lá.
150.
Exato. Assim que funciona.
Isso aí. Porra,
só fazer a conta.
É. Bota um em cima do outro. Uhum. Bota um você prende aqui e outro você prende no teto. Aí pronto.
Exato.
Aí fica um em cima do outro. Perfeito. E aí, cara. Não, você tá de sacanagem. Não, peraí.
Peraí, vamos lá.
Realmente tem duas compras de monitor.
Olha aí.
É a mesma pessoa.
Não, é possível. Peraí, olha só. É que eu não consigo ver se é da mesma pessoa. Mas é um monitor Samsung. É
bom, né? A privacidade.
Não, monitor Samsung T350 de 24 polegadas, Full HD de 75. E aí tem um outro monitor gamer T350, mas de 22 polegadas, também de 75 Hz.
Aí, ó. Olha lá, conseguiu, todo o resto que queria.
Porra, resolveu.
Botou um do lado do outro e é isso aí.
Porra, tá resolvido. Nossos ouvintes estão mais preparados
que a gente. Os dois no mesmo cabo, é assim que funciona.
Perfeito. Ó, alguém comprou...
Deve estar botando na portaria do prédio. Né?
E o nosso porteiro aqui de baixo, aqui, eles botaram umas câmeras, né, novas, só que, assim, cara, o condomínio é uma merda, né? Porque o pessoal fala assim, assaltaram, o prédio de 5 quadras daqui, vamos colocar a segurança, beleza, botamos câmera de segurança. Aí contrataram a empresa pra botar a câmera de segurança. Aí beleza, todas as câmeras de segurança estão aqui funcionando. Acho que foram 12 câmeras de segurança, para tudo quanto é lado, sei o que lá. E aí botaram pra... disponibilizaram pra ver no telefone, né? Pro pessoal ver. Só que, porra, o porteiro, ele não quer ficar vendo no telefone dele. Ele quer ficar assistindo pegadinha no bução a noite toda.
É óbvio.
Várias, mas várias vezes eu desci. Sozinho,
3 da manhã, meu amigo. Tu vai ficar vendo
o rolo várias vezes.
Do prédio.
Não, ninguém. Mais de 5 5 vezes eu desci e o cara tava vendo pegadinha de Mussão e eu parei pra escutar até o final com ele. E aí...
A companhia é o trabalhador aí.
Tá certo. Alguém foi e doou o monitor pra ele. Assim, ó, deixa aqui o monitor e aí liga as câmeras aqui e você vê todas elas ao mesmo tempo. Só que eu lembro que eu falei que são 12 câmeras? Então, alguém doou aqueles monitores antigos, tipo de teste. Sabe aqueles monitores de teste que o cara tem do lado da bancada dele? Que é só pra verificar se tá ligando, se tem alguma coisa e tal, que tem 9 polegadas. Como esse filho da puta vai ver 12 câmeras e 9 polegadas, entendeu?
Puta, vai ver 12 thumbnails, não vai entender porra nenhuma.
Não vai entender porra nenhuma. Se aparecer um dragão no meio do negócio, ele não vai ver. Entendeu? Não vai ver. Caralho. Eu falei, agora estamos seguros. Puta que pariu.
Porra pra caralho.
Estamos seguros pra caralho. Ó, continuando. Alguém comprou uma case de HD externo USB 3.0. Deve ser o cara que comprou o HD SSD lá no começo e tá fazendo um HD externo mais barato do que comprando diretamente nos revendedores. Muito bom. Parabéns, é o que eu muito faço bem. Também. Alguém comprou, olha, alguém comprou um smartphone Xiaomi Note 12S de 256 GB.
Maravilha. Pô, a galera comprou pra caralho.
Pô, essa semana foi bom, rapaz. Tô te falando. Alguém comprou a case pra ele também. Aquela
merda do link ali embaixo.
É, porra, exatamente. Não custa nada. Literalmente não custa nada. Você já ia comprar de qualquer forma. Entendeu?
Exatamente.
Você pode dar pro titio Bezos ou pode dar as migalhas pra gente.
Isso,
né? É, exatamente. Pô,
não compra nada.
Eu acho que o titio Bezos não tá precisando.
Isso.
Não,
exatamente. Tipo, vai comprar alguma coisa. Alguém falou na rua, porra, tinha que comprar esse negócio, irmão. Compra pra esse link aqui, ó.
Clica aqui. Clica nesse link aqui, ó.
Clica aqui. Ah, mas caiu no PlayStation 5. Foda-se, não reclama. Vai lá e compra o que você quer. Pronto.
Vai, cara, muda de ideia. Porra, vou comprar esse cinto também. Compra
também isso. Uhum. É. Alguém comprou um kit de 6 pacotes especiais em grãos. Coffee Mais. Coffee Mais.
Ih, é de filha da puta também?
Filha da puta. Exatamente. Tem 6 tipos de café diferentes aqui, ó. Café Holy Beer. Holy Bear, na verdade. Bear, de urso no beer. Ah, tá.
Urso sagrado?
Cara, é urso sagrado, geisha.
Parece o nome de luteador, né?
Tipo... Cerrado Mineiro. Caralho, só os nomes bons. Cerrado Mineiro, deixa eu ver qual outro. Ih, tá na frente, não dá pra ver outras. Ah, tá aqui, ó. Clássico, Chapada de Minas, Sul de Minas, Cerrado Mineiro, geisha e o Holy Bear.
Porra, ok.
Tá bom.
Tudo bem.
E a última coisa... Ah, não. A última coisa é o que tava aberto aqui do Agazarra. Pronto, acabou. É isso mesmo. Acabou. É isso.
Mas, porra, isso aí. Gastaram, hein?
Porra. É isso aí. Continue assim.
Compraram pra caralho.
Compraram pra caraca. Ó, tô vendo aqui no Anchor. Nossos queridos ouvintes essa semana tipo, foram presenteados com 2 Godmodes ao mesmo tempo.
Né? 2?
2 Godmodes.
É porque um já esqueceu de botar na semana.
Que aí você vê assim, não, vocês gravaram 2 vezes? Não. Vocês não gravaram 2 vezes. Foi que aconteceu foi que o Paulo entregou o podcast na quarta, quinta-feira da semana passada. Só que acontece assim, ele manda o link. Aí, do nada, começa uma conversa de 50 mensagens no grupo do Godmode. Eu vejo de manhã e falo, foda-se. Ninguém me falou nada comigo, ninguém me marcou. Eu vou jogando pra cima e vou vendo assim, ah, engraçada, que engraçada. E vou ver minha vida.
Direto pro teu WhatsApp, não pro WhatsApp do Godmode.
Exatamente. Aí,
foda-se. Eu acho melhor você publicar essa merda, Paulo. É muito mais prático,
pô. Pode ser também. É. É
que o Thiago é que sabe de subir MP3.
Não, não é, porra, não é Thiago, difícil, por favor, é chato. Ensina o Paulo, ensina o Paulo.
Aí eu fui botar o podcast no ar essa semana, aí o Paulo mandou assim, Godmode 515. Aí eu fui lá, aí tava assim, Godmode 513, Godmode 515. Estranho. Será que o Paulo contou errado? Aí eu fui ver e não tinha 14. Aí eu voltei lá nas conversas.
Tá tudo, olha só, deixa eu contar o segredo. Tá tudo contado errado, cara. Esses números não fazem nenhum sentido.
É, não. Não faz sentido, mas...
Um número é só pra organizar os arquivos aqui. É. Não interessa pro pé... Pra galera que vai escutar. A galera lê o título e...
E foda-se. Só que assim, ele não faz sentido, mas ele pelo menos tem uma ordem. Ele tá 513, 14, 15, entendeu?
O problema por falar nisso, o último que eu ouvi foi com o convidado Tartaruga.
Muito bom
esse. Por favor, chamem de novo esse cara.
Muito bom.
Ele deve ter muito mais história pra contar.
Aquela minha amiga...
Eu fiquei ouvindo querendo perguntar, mano.
É isso que eu falo. Aquela minha amiga Marina que fez várias perguntas aqui. Foi engraçado que a gente zoou ela, né? Porque ela achou que a gente ia entrevistar... É porque eu mandei assim, Marina, não é você que gosta daquele programa Aeroporto? Aí ela, sim. Gosto, assim, inclusive sigo o Angelito. O Angelito é o cara, acho que da Polícia Federal do Rio, se não me engano.
Sim.
Que é um cabeludo.
Sim, gente boa, o maluco é o maior maneiro.
É, exatamente. Aí eu falei assim, só que eu falei uma coisa, ela respondeu outra em cima. Eu falei assim, vamos fazer uma versão Godmode. Aí ela falou, ah, que maneiro, sei o que lá, eu botei assim, rodoviária com um ouvinte nosso. Ela simplesmente fez igual eu com o MP3 do Paulo. Não leu essa parte. Foda-se. Entendeu? Aí no dia que ia ter a gravação, aí ela, Thiago, o Angelito está viajando para Brasília. Ele realmente vai gravar com você? Eu falei, não, cara.
Caraca, mano.
A gente tem um ouvinte que é muito melhor em histórias de merda de God Mode, muito, muito mais a nossa cara do que o nosso querido Angelito. Aí apareceu o Tartaruga. Realmente foi muito bom.
Ela achou que seria sério, é isso.
A gente não ia deixar ficar sério, né? Nunca ia ficar sério.
Só nisso, Thiago, essa sua amiga é aquela que pratica a palhaçaria sagrada?
Não,
você
não.
Você falou
não.
Que...
Não, essa não.
Essa não. Porque essa parada morreu e não devia morrer, né?
Tínhamos que voltar com isso, né?
Eu nunca mais esqueci disso.
Não, essa é a que... Eu até mencionei no dia, ela é casada com um cara que participou uma vez aqui sobre música e tal. E é aquela que tá em Portugal que xingou os portugueses, falou, seus filhos da puta devolvam meu soro.
Tá certo. Mas enfim, eu tenho que ouvir esses meses todos aí que eu fiquei fora. Mas eu só acho que eu só ouvi o do Tartaruga.
É,
Tartaruga da Rodoviária.
Não o Tartaruga do Rio. Chubisco não ouviu meu rant sobre meu exame de DNA.
O exame de DNA?
É.
Acho que tá no antepenúltimo.
Enviaram uma sonda do Paulo.
Peraí, Paulo. Você fez um exame de DNA?
Fiz, daquele de botar a bochecha assim. Básico, bem básico. Que é pra saber coisa de dieta.
Formato de rola, né?
Descobriu que era filho da puta.
Era só pra saber coisa de dieta, o que a pessoa pode comer melhor ou não, de acordo com o DNA dela. Só que como o exame demorou muito, cara lá do laboratório, como pediu desculpas, ele liberou todos os negócios assim, que tinha pra fazer de DNA. Então tem uma lista enorme do que o DNA é bom, o que é ruim.
Não, peraí, mas eu pensei que fosse aquele bagulho pra ver os seus
sua galera. Não, eu queria, mas não tem de etnia, de localidade, de onde vem as coisas.
Esse eu fiz,
esse perguntou aqui, tipo ratinho...
Sim. Paulo tem 3 filhos no mundo, a gente não conhece.
É, abre e vem e começa a tocar. Parabéns, meu
papai.
Depois tu escuta lá. Você já teve vergonha de ver o seu teste de DNA? Você, caralho, é isso mesmo?
Pô, peraí. Cara, por que eu teria vergonha? O que tem de ruim num DNA?
Que você já não soubesse.
É tipo um boletim, você não foi reprovado. Você foi reprovado no DNA.
Foda-se. Tirou 5 no DNA.
O que, cara? Eu sinto que eu tirei 5 no meu DNA, assim,
tá? Mas o que? O teu DNA é o quê? Tu é
reptiliano, é sei lá.
Como é que é isso, cara? Eu não faço ideia.
Tipo assim, coisa tipo, você tem 85% de tendência ao alcoolismo. Assim, porra, legal.
Caralho, peraí. Não, peraí. No DNA cara. Tu vê isso?
Vê. Sim.
Mentira, cara. Vê. Esse cara inventou essa porra, Paulo. Como que ele conclui isso no DNA, cara?
É, assim, a explicação que eles dão...
Você tem diploma de médico,
Paulo? Eu tenho bom senso, Paulo. Faz sentido essa merda.
A indicação que eles dão é tipo assim, a quantidade de pessoas que sofrem de vícios em alcoolismo que tem um DNA parecido nessa tal menina. Não, faz sentido isso. Mas é assim, cara, é uma probabilidade. Não quer dizer que você vai tomar alguma coisa e 85% de chance de...
É toda probabilidade, é que a sua vida depois...
Tem 15% de não.
Entendeu?
Caralho, mano, faz
sentido. Outra coisa, a minha parte criativa. 30% desenvolvida. Foda-se, é isso aí. Mesmo. Você não devia estar na sua área de atuação.
Não, mas aí... Tu vê que não faz sentido essa merda.
É naturalmente. Tipo assim, você desenvolveu essa parte, entendeu? Então, você é mais do que normal.
As coisas que o meu DNA dita como natural, eu nadei contra a maré a minha vida inteira de sacanagem.
Pô, mas tem tipo assim, você tem, sei lá, 30% de ter, sei lá, pelo no rabo, sei lá.
Tem. Eu tenho probabilidade. Eu fiz essa porra também.
Você tem uma porcentagem bem maior que isso.
Então, eu fiz essa porra também. Eu fiz essa porra também. O meu deu. Fiz
também, Thiago.
Fiz, mas eu fiz porque na minha família tem algumas pessoas com algumas deficiências de genética e tal, essas merdas. Aí a Adriana fez porque ela também tinha uma parada do pai dela e ela tem problema de tireoide. E aí que ela vê que tem outra coisa e na verdade não tinha nada. Aí no meu, eles dão tipo umas... Tipo assim, parada que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, por exemplo, o meu tem alta tendência terceira molhada no ouvido.
Que legal.
Que delícia, cara.
Pra que é isso? Chubisco, eu tenho 80% de tendência a ter ataques de raiva, assim. Eu não sou uma pessoa...
Tá, mas isso aí você não precisa fazer um DNA, cara.
Olha, eu não. Isso aí é só o pescoço de alguém, mas eu tenho sonhos eróticos muitas vezes.
Ui. Dar... Peraí, isso tá no DNA também, não?
Isso aí é. Isso aí tá no DNA físico. Então, aqui, por exemplo, no meu, abri o meu aqui, só de sacanagem, ó. Eu tenho tendência a ter miopia, o que não faz nenhum sentido, porque eu tenho miopia muito baixa, eu não uso óculos, eu tô com 40 anos, então não uso óculos ainda, então. Foda-se a miopia. Eu tenho predisposição para nicotina, mas eu também nunca fumei. Então, assim, é só você não começar que você não vai continuar. Então,
foda-se. Caralho, cara, não faz sentido nenhum. É horóscopo.
É horóscopo. Ó, alta predisposição para ser molhada no ouvido. Ainda bem que eles falaram no ouvido e não no rabo, sei lá, alguma coisa assim.
Ué, no olho.
É. O rabo está fazendo cedo. Cor dos olhos, castanhos. Foda-se, era só tirar uma foto minha,
você já sabia. DNA pra isso.
Duração do sono. Predisposição pra menor duração do sono. É, realmente eu durmo pouco, mas ele pode ter só assustado, né? Sensibilidade à dor maior do que o normal. Bem, não sei, porque assim, eu nunca senti mais ou menos dor pra saber se eu sinto mais ou menos.
Já senti muito, mas nunca fui torturado, então...
Nunca passei por uma ditadura militar.
Nossa, não faz sentido nenhum essa merda, mas tudo bem, vai lá.
Preferência por horários noturnos. Depende da ocasião.
Peraí, só um instantinho, peraí. Vocês estão me ouvindo?
Tô.
Tá, eu vou botar o áudio aberto, porque eu quero que a Débora escute isso, que acho que
ela vai chegar. Então, vou continuar então rapidinho, de novo. Ó. Eu já falei que eu tenho predisposição pra ter cera molhada no ouvido. Uh-huh. É muito bom. Predisposição ao alcoolismo, ou seja, eu posso...
Aí, Paulo, fechou.
Predisposição ao alcoolismo, sensibilidade à dor maior do que o normal. Duração do sono baixa, tipo assim, menor duração do sono, que também não faz diferença nenhuma. Você
dorme menos, é isso.
Eu dormo menos. Predisposição à percepção de gosto amargo. Porra.
Caralho, foda-se.
Agora essa é a melhor parte. Predisposição a altas habilidades de matemática. Não.
Se isso tivesse vindo pra ele, não me
lembro. Tem porcentagem, né,
não. Tipo, não tem nada. Não achamos nada. Não tem nada.
Ô, Thiago, por isso que o teu não tem a porcentagem. Tu não vai saber fazer as contas agora. Aí botou não.
Bota não, que ele não vai entender.
Bota figurinha e corzinha.
Um desenho.
Uma setinha pra baixo, né? Predisposição à calvície, tamo aí.
O teu tem isso, Paulo?
Acho que tem, também dá alto também.
Tá alto? Então tem que ver, porque porra.
Procurando a merda, sai
com dois. Menor disposição a foto envelhecimento. As minhas fotos vão estar sempre novinhas.
Caralho, pegar a foto do antigo.
Tá bonitona. Sim, foto tá todo mundo manchado e eu tô cheio de cor ainda.
Exato, exato.
Baixa predisposição a Parkinson, acho que isso é bom.
É bom.
Osteoporose. Proteção contra desenvolvimento de osteoporose abaixo do normal. Ou seja, probabilidade que sim. Possíveis doenças genéticas. Osteoartrite de quadril. Predisposição pra...
Você vai encolher, basicamente. Você vai encolher.
E é legal que ele te bota aqui a explicação. Tipo assim, você pode ter tal, até... Porra, também eles botam... Eles são foda, né? Tipo assim, osteoartrite de quadril pode ocorrer das idades de 45 a 95. Foda-se. 50 anos de range, né? Tipo assim, pode ser daqui hoje, pode ser daqui a 50 anos. Eu não sei.
Ou pode não ser também, né?
Pode não ser, você pode morrer antes, né? Você pode perder... Caramba. Perda de cartilagem no quadril, dor, rigidez no quadril, aí depende, né? Diminuição da mobilidade. Pode ser.
Maluco, tu tá igual o boneco do He-Man, sabe? Que só tem aquele elástico. Pode arrebentar a qualquer momento, sacou?
Eu trabalho sentado, não tem problema, foda-se. Eu jogo e trabalho sentado, então tá tranquilo.
Então, vamos poupar esse quadril aí, Thiago.
Isso, parar de rebolar, né?
Exato.
Predisposição à acne, beleza, também, ok. Menor predisposição para sensibilidade ao sol. Ok, eu posso ir no sol, talvez? Isso? Não sei.
Acho que é, né? Não sei.
Olha, capacidade antioxidante. Seja lá o que foi isso. Eu já vi isso em panela de pressão.
Você não enferruja isso.
Eu não enferrujo. Porra.
Você pode morar perto do mar.
Posso morrer perto do mar? Eu moro perto do mar aqui, pô, do lado.
Pronto, tá perfeito.
Tá perfeito. Com proteção contra flacidez palpebral.
Puta, cara, quando tu falou pau, eu dei uma...
Caraca. Flacidez pau seria ótimo, né?
Mas... cara, tipo, priapismo, né, cara?
Isso. Infelizmente, não tá aqui. Essa parte aí não tem, não. Deixa eu ver aqui. Densidade óssea normal, índice de massa corporal normal, risco de obesidade acima do normal. Opa, tamo aí.
Tamo aí, vamos lá.
Curiosidades. Isso aqui é muito bom.
Vamos lá.
Curiosidades. Habilidade esportiva, 100.
Não tem.
100, 100. S é M. 100.
100,
É melhor assim, habilidade... entendi aqui, ó. Habilidade esportiva. É tipo assim, você ter uma habilidade tipo, de reflexos e tal, blá, blá, blá.
Não tem.
Não. E aí, tem performance e atlética. E quer dizer assim, que você tem tipo, pré-exposição para exercícios de longa duração. É. Enfim, é isso.
Tipo aqui, assim. Aqui tá dizendo que a única coisa de atlético que eu tenho alto é performance aeróbica.
Sexual.
Que é 85%.
Porra, tá
ótimo. Advantage, assim.
Caralho, isso só foi uma ficha de RPG essa merda.
Danos musculares, não, normal. Ganho de massa muscular, normal. Massa muscular, normal. Tendinopatia de Aquiles. Não, que bom, porque aqui ele se fudeu nessa, não quero ficar com isso também. Capacidade cardiorrespiratória normal, resistência muscular normal, adesão ao exercício físico.
Tem.
Não.
Tá, tipo, na média, mas tá um pouco abaixo da média, tipo, 3% abaixo da média. Tipo, aqui na academia, não sei, 3% abaixo.
Tá justo.
Curiosidades.
Muito bom essa porra, eu vou fazer isso aí, hein?
É
como
bom.
Como é que faz esse negócio aí, Paulo?
Cara...
Como é que você fez?
Bom, o médico da dieta me indicou um laboratório e eu mandei, só que, porra, o laboratório demorou pra caralho pra dar o resultado.
Aqui demorou uns dois meses também.
Depois quando deu resultado a porra toda, né?
Mas foi bom que deu mais.
O meu demorou uns 40 dias a 50 dias, mais ou menos. Assim, agora sem sacanagem, qual é a parada disso daqui? Ele te dá essa informação toda aqui. Assim, a maioria não vai fazer muita diferença, porque você é você, você já sabe como é que é. Mas assim, algumas coisas que fazem diferença é tipo assim, a parte farmacológica. Então, ele fala assim, cara, o teu tipo sanguíneo, o seu gene, alguma coisa, ele funciona melhor com alguns princípios ativos de alguns remédios. Então, se você tiver em tratamento de alguma dessas coisas, tipo, usa esse ao invés daquele, entendeu? Então, por exemplo, ele tá dizendo aqui, olha... Isso aqui é uma boa. Tipo assim, se você tiver diabetes, você tá meio que fudido, porque todos os princípios ativos que agem contra diabetes, você é meio que vai ter uma eficácia menor, entendeu? Então você tem uma lista aqui do que funciona e você tem uma lista do que não funciona. Aí você fala pro médico, melhor, olha só, me dá dentro desses aqui a dose que você precisa, porque isso aqui não vai funcionar, entendeu? Então, assim, a parte mais importante é essa. E de alimentação, que, tipo assim, olha, teu organismo vai digerir melhor esses tipos de alimentos, entendeu? Então, por exemplo, aqui, a minha parte de digestão, essas paradas assim, é dieta mediterrânea.
A minha também falou essa porra. Assim,
cara, brasileiro que vive, que tem descendência europeia de alguma coisa, sempre mediterrâneo. É sempre essa porra. Então,
mas não tem que as descendências?
Tem. Exatamente.
O meu não tem. De onde
eu vivo. O teu tem, Thiago?
O meu tem. O meu tá aqui, ó. Porque assim, meu pai é português e minha mãe é brasileira, neta de português. Então, você imagina que a minha descendência vai ser, tipo, Portugal, Espanha e norte da África, porque aquela galera ali saiu na porrada, e se você ser porrada, você pode dizer, transou bastante, então se misturou.
É a mesma coisa, sai na porrada e no por trepa, essa é a história da humanidade.
Exatamente. Então é tipo 85% Península Ibérica, Norte da África, Europa Ocidental, e aí tem 10% de Oriente Médio, essas merdas assim, e 5% de Américas, tipo Américas nativos americanos, entendeu? As paradas assim.
Entendi.
E tem um lugar em uma tal de Fenoscândia, que eu descobri que Fenoscândia é tipo a galera que migrou do norte da África, não, do norte da Europa e saiu tocando o zaralho até Portugal, Espanha, mais ou menos, sei lá, 2-3
anos. Como é que é o nome disso?
Fenoscândia. Fenoscândia é basicamente vikings bárbaros. Tipo, a galera que começou a zona aí, entendeu?
Uhum.
3%.
Tá bom.
Não tem muito.
É uma porcentagem boa.
É uma porcentagem boa.
Eu tenho 67,5% de propensão a gambling. Ainda bem que eu não
cassino. Aqui não tem isso, não.
Gambling.
É. Aposta?
É. O médico da dieta te passou aí. Esses antigos.
Não, o DNA ele dá tipo Addiction Potential Report. Ele dá de álcool, cafeína, cannabis, drugs, gambling, smoking.
Meu cannabis tá lançando.
Não, o cannabis deu até normal, né? 62 de dependência. 62 de dependência. E de uso 47. Ou seja, estou no meio.
Caralho, eu aposta, maluco. Não faz sentido essa merda.
E assim, tem outra parte legal também.
Ainda bem que o que eu mais tenho pretensão, mais tenho sensibilidade de drogas são justamente aquelas que eu não tomo, que é o opioide, né? Que bom que eu
evito essa merda. E os cogumelos, mostrou não?
Não diz cogumelo especificamente aqui.
Também não.
Diz cocaína. Opa. E metadona.
Essa é metafetamina, sei lá, alguma merda
assim. Metadona em opioid dependence 35, cocaína 37, ou seja, tá baixo aqui. Smoking também é tudo baixinho, não tem vontade de me fumar, basicamente.
Caralho.
Cigarro normal, né? Pelo menos.
Tu falou de cocaína, tô jogando Final Fantasy XIV aqui, aí passou um Lalafel, que é um personagem pequenininho, né? Fofinho, correndo no meio da praça gritando, olha o seu traficante passando na sua rua, olha o seu traficante passando na sua rua. Aí tu dá atenção pra ele, ele te dá um item que é coke. Só que é cocaína.
É isso, mano.
Que ótimo.
Aí eu peguei a cocaína do cara, deu um tapinha na cabeça assim, ó, que fofinho. Ele foi embora gritando, olha, eu sou traficante passando sua rua.
Isso é Final Fantasy?
Final Fantasy, mal.
Não é GTA, não.
Tá certo.
Caralho,
mano. Ó, uma coisa aqui que eu tenho que ficar de olho. Uma coisa aqui que eu tenho que ficar de olho que eu acho que aparece depois de uma certa idade, não aparece nem sempre, que é intolerância à lactose, você pode desenvolver com o tempo, né? O meu tá aqui, 80. Sim. Tá dizendo 80 de possibilidade. Eu, até hoje eu não tenho. Mas qualquer dia que eu tomar um leite errado, eu posso tomar no fundo.
Que isso? É foda, né? Porque se você tomar um leite errado, Paulo.
Se tu tomar um leite errado. Leite errado no
puto, tá errado. É, exatamente. Talvez você não fique intolerante, talvez você fique gamado.
Essa frase ficou muito mal construída, Paulo.
Se eu tomar um leite errado. Não existe jeito errado de tomar leite, Paulo.
Tomar um leite de boi, né, cara? Não é um problema.
Um leite de miápica.
Tomar uma leitada de boi.
Isso.
Tomar um leitinho de boi com chococristo.
Isso.
Tomar um
leite. Muito bem, Paulo, muito bem. Fiquei feliz com o seu exame de DNA. Não faz sentido nenhum.
Eu não fiz, eu tenho vergonha de mostrar pros outros.
Porra, você tá falando pra 700 pessoas.
Pior que nem tenho de ter vergonha, eu só nasci assim.
Olha, né, só, Paulo, tu não quer dizer que seu laboratório quiser te replicar, ele consegue?
Na teoria, sim.
Eu ouvi
dizer que os países...
Ó, tanto a China quanto os Estados Unidos estão adorando recolher DNA da população. Eu tô fudido, meu DNA tá nos Estados Unidos. Se quiserem me clonar, não sei pra quê, mas tudo bem, porque dois nesse mundo já...
Precisa de outro Paulo pra...
Eles podem fazer igual o primeiro off-mode lá, 100 mini Paulos. Sem mini Paulos.
E tem outra parte maneira disso aqui também, que aí eu já acho meio creepy. Eu não coloquei isso aqui, mas a Adriana colocou aberto. Que é o seguinte, você pode disponibilizar, ele não mostra as informações, ele mostra, na verdade, qual é o grau de parentesco que você tem com outras pessoas que também fizeram o mesmo exame. Então, assim, tipo, o meu, eu só coloquei pra disponibilizar se o cara tem um parentesco acima de, sei lá, 90%. Ou seja, uma pessoa de primo de primeiro grau, segundo grau, alguma coisa assim, no máximo.
Peraí, mas vem no seu relatório ou é tipo
o um cara... Facebook dessa merda? Não. Tem uma lista, você clica aqui, ele bota assim, busca de parentes, entendeu? Aí você clica lá e ele te mostra, tipo assim, olha, essas pessoas aqui que também fizeram esse exame têm esse grau de parentesco com você. Ah. E assim, eu não botei, a Adriana deixou lá. E aí, ela, quando ela abriu dela, tinha um primo mesmo que ela conhecia, o primo fulano de tal, que fez também e tal. Mas tinham duas pessoas que tinham mais ou menos o mesmo nível e ela não conhecia. Então, assim, quer dizer que alguém na família dela, entendeu? Tipo, pulou a cerca aí em algum momento e fez essas duas pessoas aí, entendeu? E ela perguntou pro pai dela e perguntou pro tio e ela disse, nunca ouvi falar.
Perigoso isso mesmo. Não, mas dá pra ver o nome da pessoa?
Então, você clica, você tem duas opções. Você pode deixar em aberto, total, a pessoa vai ver o seu nome e o e-mail, certo? Ou então você bota assim, existe uma pessoa tal e aí aparece só o nome dela. Você clica, aí essa pessoa recebe uma notificação, aí ela libera você ver os contatos, entendeu? Adriana botou assim, vai aparecer pro cara lá, olha, uma pessoa chamada Adriana Gresta fez lá o exame, se ela quiser contar, entrar em contato com ela, vai receber um e-mail e ela dá libera ou não, entendeu? É, não é moda caralho, enfim.
Outra coisa que me deu muito elevado, eu sei que acontece em alguns momentos, mas outros não, que é motion sickness, 95%.
Porra, 95% é pra caralho, pô.
É, eu sei que eu sinto isso quando, por exemplo, eu tô num carro, tô tentando ler alguma coisa, ou sei lá, meu, enfim, eu tenho várias, me dá várias merdas no carro se eu não estiver dirigindo, olhando a paisagem, alguma coisa assim, né? Mas eu nunca tive jogando jogo de FPS, a não ser que o jogo esteja muito cagado mesmo, esse tipo de coisa assim eu nunca tive. E esse aqui eu achei interessante, que é perda de audição por causa de barulho alto, eu tenho só 5% de tendência
a isso. Graças a Deus, né, Paulo?
Porque faz todo sentido no mundo, porque eu já estive encostado em caixa de som mais alta do que eu, tocando Psytrance na minha cara, ao ponto de eu sentir a batida com ventinho nos meus pelos, assim, direto, e tô bem até hoje.
Paulo, a gente trabalhava 4 fileiras distante e eu conseguia ouvir o seu headphone, cara. Ainda bem que a sua porcentagem é baixa.
É baixa, é. A Adriana fala a mesma coisa. Tô escutando tua música daqui.
Maneiro. Vou fazer essa porra, então.
Faz.
Vou fazer também.
Isso. É ridículo.
Já fizeram teste de audição?
Já. Fiz 3 vezes, inclusive.
Eu já fiz também.
É, uma porque eu achei que tinha um bicho no meu ouvido.
Cara, a última que eu fiz, eu tava ouvindo as coisas fora da cabine, cara.
Caraca.
A mulher falou, acho que tá audição um pouquinho boa demais, cara.
Não, caralho. Todas as vezes o cara falou
muita
coisa.
A minha audição, eu não acho que ela é boa. Ela é resistente, mas não é boa.
Eu contei pra vocês, não, que eu fiz isso também.
Não.
Porque teve uma época que eu fiquei achando que eu tava ficando meio surdo, sacou?
Uh-huh.
Aí eu fui fazer um teste desse, que você fica numa cabinezinha, não é? Um bagulho desse.
Isola, a mulher começou a botar o som cada vez mais baixo.
Isso. Você quer trocar esse carro zero do ano?
Tipo isso.
Essa caixa de bombom estragado? Sim!
Tipo essa parada aí, vai botando uns barulhinhos, vai botando uns zumbidinhos, aí você tem que falar, você tem que, sei lá, apertar botão, não
é? Apertar botão, é.
É, aí tinha, aí, pô, tem um tempão fazendo essa parada, não sei o que lá. Aí saí do teste e aí fui falar com o médico, depois veio falar comigo. Aí eu perguntei, e aí, doutor, eu estou ficando surdo? Aí ele falou, não, pelo contrário, você escuta muito bem. O seu problema é que você não presta atenção no que os outros estão falando.
É isso, eu também, sabia?
Ok, tá bom.
Deve existir um delay entre meu ouvido e meu cérebro que não registra certas coisas.
É um filtro, né?
Pois é, eu tenho esse problema.
Eu fui 3 vezes. A primeira porque eu tava, não sei por que, cargas d'água. Eu tô usando nesse exato momento um fone de ouvido que é aquele grande, sabe? Igual o do Paulo, grandão, que fica por cima da orelha. É bem mais confortável. Aí eu sempre, cara, eu trabalho com ele, edito com ele, sempre uso isso aí. Por alguma merda que aconteceu, eu tive que usar eu acho que ele... esse fiozinho que sai dele aqui, ele é removível. E eu acho que eu pisei e quebrei a ponta dele, aí eu tive que usar aquele in-ear, né? Aquele que você enfia lá dentro daquela merda.
Sim.
Você usar pra escutar música enquanto anda, enquanto faz alguma coisa, beleza. Mas eu, sei lá, trabalhei durante 7 horas com ele, sem parar. Alguma coisa assim.
Caralho, mano.
E aí, quando eu tirei ele, tipo assim, pareceu que eu tava escutando menos do que o normal. Porque tem um detalhe também que esse cara até falou. Esses fones que tem cancelamento de ruído, o problema é que mesmo quando você não está escutando, ele tá mandando um som pro seu ouvido o tempo todo. Então você tá sempre escutando vibrações, alguma coisa dentro dele. E aí, quando acabou, eu falei assim, cara, tô escutando menos, alguma merda assim, tô escutando menos... Fui lá fazer o exame, aí o cara falou assim, cara, não é isso, o seu ouvido só está cheio de cera, deixa eu limpar. Porque... aí ele foi, limpou, tirou um monte de negócio, foi até engraçado, porque tipo, quando chegou pra limpar, ele foi e olhou, falou assim, cara, não. Ele
falou, nossa, que estranho, que cera molhada. Que
cera molhada, né? Você tem probabilidade pra isso, genético, por acaso, meu filho? Aí ele chegou e falou assim, cara, não, é porque você ficou muito tempo com isso, aí o calor dentro, não sei o quê, empurrou tudo lá pra dentro, eu vou limpar os dois e a gente vai fazer um teste. Aí ele foi... quando ele pegou a parada assim, note que é um consultório de um cara que não vai muita gente, assim. Ele fica no segundo andar de uma galeria de roupa, assim, super escondido.
É aí, tipo assim, na frente ele vem capa de celular e atrás ele faz exame.
Tipo isso,
ele mandou boa dica, né?
É, tipo isso. Aí você chega no cara, não tinha ninguém, só tinha eu, entendeu? E saiu uma senhora com a filha. A filha deve ter seus 40 anos e a mãe deve ter seus 60 e pouco. Olha lá, saiu, foda-se. é isso, saiu com a mãe e tal. Muito obrigado, saiu, eu entrei, aconteceu isso e tal. E aí o cara falou assim, não, eu vou ali limpar com cera. Ele falou assim, tá, como é que é? Ele, não, é tipo um cone, ele falou exatamente assim, um cone com uma pistola de água que eu enfio no seu ouvido e sai a cera. Aí eu falei, ah, tá bom, tipo, machuca no ouvido, tipo isso. Aí beleza, aí o cara foi, pegou, parou durante um segundo, olhou pra minha cara e falou assim, peraí que eu vou limpar isso aqui. Aí ele foi, começou a limpar e tal, na pia, assim, ele abriu, pegou um monte de sabão. Pegou aquele
chuveirinho do vaso, né?
pegou um monte de sabão, passou um monte de caralho, aí ele abriu a parada, limpou por dentro, ele abriu, tipo, ele limpou direito, né? E eu tô olhando assim, caralho, esse cara tá, porra, que cara cuidadoso é ele. Porra, deixa eu te contar, tu viu aquela senhora que saiu daqui agora? Eu falei assim, eu vi, porra, tristona a história. Eu falei assim, não percebi não, só vi ela passando e tal. Ela, não, é porque assim, a filha veio trazer a mãe que tem demência. E parece que entrou algum bicho no ouvido dela. E eu tive que limpar com um tipo com, de raspar. Porque eles estavam botando um ovo no ouvido da mulher.
Caralho!
Aí eu falei assim.
Aí, maluco.
E é por isso que você tá lavando isso agora. Ele, exatamente por isso que eu tô lavando isso aqui agora. Aí eu, caralho.
Mas sobrou algum ovinho.
Aí eu falei, irmão, abre, lava esta porra direito. Eu falei assim, não, eu tô botando álcool aqui. Botando
fogo isso aí. Não,
tô botando até álcool aqui, pra tu ter noção, pra você, ah, beleza, obrigado.
Que bom!
Aí ele vai, enfia esta merda no seu ouvido, como se fosse uma chuca de jato, entendeu? Jato d'água, assim. E aí ele bota, tipo, uma bandejinha embaixo e... no teu ouvido, e a cera cai ali, entendeu? E, cara, na hora, eu parecia... Sabe quando a mente explode, se expande assim, você escuta tudo? Aí ele me bota nessa cabinezinha, aí fala, olha, eu vou apertar um botão aqui, no momento que eu apertar, vai começar a aparecer um sonzinho muito baixinho, e ele vai aumentando. Quando você escutar, você aperta esse botão, pra eu saber, tipo, quando você começou a escutar. Só que ele apertou o botão, tipo, um segundo depois, eu já tava escutando. Por quê? Porque eu tava com um X-Men antes, né? Eu, porra, tava com 100%. Aí ele, eu acho que tu tem que esperar um pouco porque você tá muito melhor do que a média. Eu disse, tá bom. Quanto tempo? Ah, fica 10 minutos aí, depois a gente volta. Aí realmente, quando meio que normalizou...
Deixa o ouvido sujar de novo.
Não, porque tipo assim, é aquele negócio, se você é surdo, você começa a, sei lá, quando você volta um sentido seu, ele volta, né? Tipo, oba, voltei. E aí eu tava escutando pra caralho. E aí, no final, ele falou, eu tava com, sei lá, 32 anos, 35 anos. Aí ele falou, cara, tu tá escutando um pouquinho melhor que a média. Tá ótimo, vai pra casa, beijo e me enche o saco.
Mas você falou que da outra vez foi que você achou que tinha um bicho no teu ouvido,
sabe? É, da última vez que eu fui, o... Não, tinha passado, mas que entrou o bicho no meu ouvido, aconteceu. Eu tava dormindo, e aí, do nada, eu, tipo, senti um negócio assim, na verdade eu senti, tipo, na minha cara, assim, não foi no meu ouvido. E aí eu, tipo, acordei batendo assim, caralho, que merda é essa, que merda é essa? Levantei, só que enquanto eu levantava, eu escutava de... dentro do meu ouvido, como se tivesse alguma coisa, tipo, voadora, sabe? Tentando sair de dentro do meu ouvido e não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu fiquei batendo do outro lado, tipo assim, foi do lado direito.
Tipo desenho animado.
Eu fiquei batendo do lado esquerdo pra ver se... Exatamente, pote de ketchup. Da raiz,
assim. Da pessoa.
E aí eu fiquei balançando, tipo assim.
Acho que alguém soprar de um lado, ver se sai
do outro. E aí, tipo, fiquei balançando a cabeça pra ver se melhorava e nada, e nada, e nada. Aí peguei o telefone e comecei a filmar, assim, e aí parou o barulho. Aí quando eu liguei a lanterna, eu falei, porra! Tem alguma coisa no meu ouvido mesmo, entendeu? Aí eu falei assim, cara, se eu enfiar o dedo, esse bicho pode entrar mais, entendeu? Se eu ficar balançando aqui...
Onde, né, cara?
Sei lá, vai entrar no meu cérebro, entendeu? Sei lá, começar a comer minha cabeça, botar ovo que nem a tia lá, da mãe da mulher lá, alguma merda assim.
Novo medo desbloqueado.
Novo medo desbloqueado. E aí... Foi só isso que, tipo, assim, aconteceu. Liguei a lanterna e tal, aí acordei a Adriana, tem um bicho no meu ouvido. É, bicho, seu ouvido. Porque a Adriana acorda que nem um bêbado do Simpsons, sabe? O Barney. Sabe o Barney? Ela, a Adriana acorda que nem um Barney.
Tchau, super-homem!
E aí, tipo, tentando explicar pra ela do negócio e tal, aí eu falei, aí pra meio que acordar ela, eu falei, tem um bicho dentro da minha cabeça, né? Ela, deixa eu ver! E aí quando ela viu, já tipo assim, não fez mais barulho e não fez mais nada. Mas eu pensei assim, e se ele ainda estiver lá e estiver colocando ovos escondidos?
Estiver quieto.
que nem a velha, entendeu?
Como a Adriana não foi na cozinha pegar um baigão e não tô ouvindo, não?
Caralho. Não, ela trocou a lanterna, tipo, olhando assim e tal. Eu disse, olha, não tô vendo nada, entendeu? Parece que tá normal e tal. Eu disse, ah, vou amanhã no doutor vendedor de capa de celular lá, né? Fui lá no cara... O vendedor de capa, eu cheguei pra ele, assim, ontem aconteceu de entrar um negócio no ouvido, eu não sei se ele tá lá e tal, alguma coisa, boa dica, doutor Bandica. Aí ele falou assim, quando acontecer isso da próxima vez, tu bota óleo. Aí o caralho, óleo? Aí
você, óleo de cozinha?
Óleo de cozinha.
Termina de fritar essa batata frita e depois taca lá dentro. Né?
Aí ele falou, não, porque o óleo, vai acontecer que ele vai, tipo, meio que envolver o bicho, entendeu? Ele vai sufocar ou morrer ali naquele óleo e tal, e depois meio que você jogar pra fora, ele vai soltar isso tudo e jogar tudo pra fora sozinho. Aí eu falei assim, cara, muito provavelmente ele não está mais aí, só quero saber se, tipo assim, ficou um pedaço dele preso numa cera, alguma merda assim, uma asa. Tá
molhado,
ele tá morto. Exatamente, ele tá fazendo auditivo. De piscina. Delícia, alguma coisa assim. Aí ele foi, olhou. Cara, só tem cera pra caralho, vamos limpar de novo?
Aí ele foi... uma abelha que tinha lá dentro, botou essa merda nessa cera.
Aí, exatamente, é uma colônia, né? Aí ele foi lá de novo, ainda tá que ele limpou dessa vez. Limpou, né? Dessa vez, ele não lembrava da história da velha e tal. Mas, ó, limpou,
mas ele,
né?
Ele falava assim mesmo, igual tartaruga.
Não.
Ele parceiro,
mas ele tem uma voz meio de fumante, entendeu? Ele tem uma voz meio fumante.
Essa voz é de quem bebe antes das 10 da manhã.
Isso.
Caraca,
isso.
Para ver essas histórias. Se tivesse botado óleo, cara, que nem ele falou, cara. Aquele óleo com aquela cera, cara. Tu ia fazer um pudim.
Um pudim.
O chuvisco se deleitar aqui, a cerejinha no topo de merda do meu DNA. Tá dizendo aqui, é learning impairment pra aprender coisas novas. Basicamente tá dizendo que eu sou um lerdo do caralho pra aprender coisas. Pra aprender coisas e, tipo, parar de comer que nem um desgraçado, parar de beber que nem um desgraçado, tipo, sou ruim nesses aspectos.
É uma humanidade assim. Aprender a fazer coisas. É,
basicamente ele fala assim, não fique zangado se você cometeu o mesmo erro várias vezes. É você, seu filho da puta.
Caralho, mano, esse teste é muito esquisito, cara.
Experimental. Eu não tô conseguindo ler essa merda. Experiential Learning Impairment. Ah,
tá fazendo barulho aí pra vocês?
Não.
Não.
Tá, porque a máquina de lavar tá aqui perto, tá fazendo muito.
Ai.
Enfim, obrigado, DNA, por mostrar que eu sou mesmo. Que é isso aí.
É, interessante.
Ai. E achando que ia descobrir algum superpoder? Não.
Nada.
Achando que ia ser mutante? Não.
O Thiago tem cera molhada.
Cera molhada, eu posso atacar as pessoas com cera molhada. Mas tinha uma coisa aqui que eu tava tipo. O que que era? Tava tipo assim, acima da média. Probabilidade acima de morrer rápido.
Acima da média eu também tenho. Todas as coisas ruins estão acima da média.
Não, é uma parada boa. O que era aqui, porra? Tentar achar aqui, ó.
Pelo
capacidade tempo. Cardiorrespiratória acima da média. Porra! Isso aí.
Então, vou usar.
Tô usando.
Performance aeróbica acima da média.
Tô usando assim. Tô usando. Não, peraí. Tô usando.
O que adianta essa merda se a aptidão atlética é 100?
Zero. Não adianta nada. Pré-disposição para maior capacidade respiratória. Foda-se, né? Não tô usando.
Deixa guardado, né?
Deixa guardado. Se precisar, usa um dia.
Caralho.
A rendeu pra caralho.
Pra tu ver, né?
Vamos mudar o que a gente fez da vida.
Eu passei raiva com a porra da EA.
E aí? Qual foi a merda?
Não, porra, eu tô eu feliz lá, né? Aí, sabe como é que é? A gente, o algoritmo do YouTube, ele fica, e do Instagram, ele fica mostrando coisas que eu sempre vejo. Então, queira ou não queira, aparecem jogos. E aí, do nada, eu tô vendo um filho da puta lá que fala assim, olha, Jedi Survivor agora, irmão, tá rodando 60 frame. Aí eu, porra, que bom, né? Era prometido no lançamento há 6 meses atrás. Que bom que realmente, finalmente, esses filhos da puta colocaram pra funcionar 60 frame. Aí eu falei assim, ah, tá, vamos lá, então, voltar pro jogo, porque, né, eu parei não por causa disso, eu parei por outras coisas, mas vamos aproveitar que agora ele tá legal, tá bacana, tá bonito, tá gostoso, vamos jogar. Beleza, voltei, quando eu entrei ele botou lá 3,5 GB de update, tá bom, vai lá, mexe 3,5 GB nessa merda, já tá quase sem espaço do PS5, vai lá, beleza, fez o update, começou o jogo, botei no modo performance, realmente esta merda está em 60 frames, tá, tipo, onde ele engasgava que era no meio da porradaria, sabia que vinha explosão, tiro, nave, laser, essa porra, não tá mais. É,
eles desligaram tá alguma lindo. Coisa de ray tracing lá.
Eles desligaram um nível de ray tracing. Tinha uma parada assim, era tipo um bounce, né? Sei lá, esqueci como é que é, pô. Sem inglês, esqueci como é que é.
Tinha um reflexo de ray tracing estirado.
Você refletia uma vez, depois refletia de novo, depois refletia em Júpiter e voltava. Agora só reflete uma vez, é isso. E tipo assim, cara, tá tão bonito quanto antes, não percebo nada, tá ótimo. Só que assim, eu pensei assim, o Claudinho, desenvolvedor da EA, vai pensando assim, porra, resolvemos o problema do frame rate, vamos aproveitar e resolver os bugs, né? É, vamos, né? Só que não. Continua a mesma merda. Porque assim, eu tô jogando, feliz da vida, no planeta. Esqueci o nome do planeta qualquer aí, mano, vou dar spoiler. Cheguei e tem uma parte que você tem, tipo uma ribanceira que você, quando você começa a subir, ele escorrega de volta. Aí você tem que pegar um animal do cenário lá pra andar. Tem um botão, o R1, que você aperta e ele faz. Chama lá a porra do animal, entendeu? Aí vem.
Não com esse assovio sem força de tipo, vontade.
Senão o animal. Eu não sei assoviar. Você, você é animal!
Eu
não.
Eu ia gritar, você é um animal!
E aí vem. Cada planeta tem um animal, entendeu? Um tem uma porra que parece um avestruz. E aí, eu desci aqui, vi a porra da ribanceira e falei assim, beleza, tem que chamar um animal nativo aqui da região. Apertei o botão. Aí não aconteceu nada. Eu olhei pra um lado, não aconteceu nada. Quando eu olhei pro outro, sem que sacanagem, tinha uma girafa cinza, sem textura, sem cabeça.
Caralho.
Não tô sacanagem. Era uma girafa cinza, sem textura, sem cabeça, com as patas. Sabe aquele quadro do Salvador Dalí, que é um bicho gigante, com as patas fininhas, altas pra caralho, assim, grande pra caralho. Então, é exatamente isso, eu não estou exagerando, era exatamente isso. E ela veio, como eu chamei, em cima de uma pedra, ela não conseguiu chegar onde eu tava. Então, ele chegou na ribanceira, ele começou a subir, parecendo um fantasma, acho que com as quatro patas pra trás, assim, sabe, em linha reta. Tipo, subindo, assim, até a pedra. Parou, chegou ali em cima, aí eu apertei o botão, óbvio que não tinha animação nenhuma, deu pulando em cima. Eu simplesmente parecia em cima do bicho. E aí comecei a subir. Quando eu comecei a subir, o desgraçado começou a entrar dentro do cenário. Subir em cima das pedras, fazer um monte de coisa errada e tal. E o bom é que, tipo assim, se eu quisesse chegar no final da fase, era fácil, porque ele tava atravessando parede, tava atravessando montanha, tava atravessando...
Fez um speedrun.
Tudo. Eu fui atravessando, então, as paradas lá, consegui chegar no lugar, que aconteceu, eu fiquei preso. Eu falei, pronto, fudeu, fiquei preso, não consigo fazer mais nada. E o legal é que fiquei preso numa área que tem um, tipo, um monstro de duna no chão, assim, que você tá andando, vem ele e te come o rabo. Aí eu pensei, beleza, né, vou tentar voltar com ele. Quando eu tentei voltar, o que aconteceu? Não conseguia. Eu conseguia ir para frente, pra ultrapassando as paredes, furando tudo, mas eu não conseguia voltar. Aí eu falei, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou sair do planeta, voltar pro planeta e chamar o animal de novo. A girafa sem cabeça de novo. O que que aconteceu? Não funciona. Tipo assim, não consigo.
Ele travou, não?
Ele travou.
Cara.
Entendeu?
Isso.
Ele não consegue. Aí eu tenho que voltar o save antes de entrar no planeta, que é tipo 40 minutos, uma hora antes, e aí fazer tudo de novo. Aí você pensa assim, porra, agora vai vir um animal normal. Não. Vem a porra da girafa sem cabeça, sem textura, de novo.
Esse animal, eu acho que eu sei qual você tá falando, eu sei qual é esse animal. Esse animal tem uma cabeça muito pequenininha, realmente.
Mas ele é assim mesmo?
Sem cabeça. É perna comprida, quase não tem pescoço e cabeça. Porra,
não é possível.
E ele é preto, cinza.
Caralho, mano, é possível.
Caraca.
Então, assim, a galera realmente...
Um animal alienígena estranhíssimo de Star Wars, pô.
Cara, a galera realmente baixou o gráfico desse jogo, porque, meu irmão, é muito estranho.
Esse lance dele tá sem textura, talvez tenha sido parte do bug.
Sem textura ele tá cinza.
Mas tem uma texturazinha.
Thiago, tá rodando a 60, maluco. Foda-se a textura.
Eu vou fazer o seguinte, eu salvei o vídeo. Eu salvei o vídeo, eu vou mandar pra vocês daqui a pouco. Eu vou tirar do PS5 e mandar pra vocês ver. E é isso, meus casos de raiva com a EA, foi isso.
Eu tenho alguns vídeos que eu fiz de bugs idiotas do Cyberpunk passando pela rua, tipo, duas mulheres conversando, sendo que uma delas tem voz de homem. Ou ela é, ou então foi um erro de bug.
Não.
Outra também, uma mulher num canto mijando, uma mijando em pé com o negócio pra fora. Tá, não. Beleza, Cyberpunk.
Mas a...
Mas não é bug não, Paulo.
Continuei andando. Assim,
um pouco mais, tu vai ver as paradas
que sim, cara. A minha personagem de Cyberpunk é a Vanessão de Girls in the House. Alguém sabe o que é Girls in the House?
Não.
Então, não é a Vanessão dos 20 reais. É o seguinte, tem um filho da puta que há muito tempo atrás ele começou a pegar... Sabe aquele... tinha um modo vídeo do The Sims 2. É o 4, não sei. Que você fazia uma historinha. Você pegava e falava, olha, eu quero que esse personagem venha até aqui e fale. Agora pega esse personagem, venha até aqui e fale. E tipo, você conseguia filmar isso. Então ele fazia toda a programação e gravava. E o cara fez uma série, tipo uma websérie, sei lá, tem 50 capítulos de várias histórias bizarras, assim, zoando o cotidiano da semana com alguns personagens. E um dos personagens é o Vanessão, que é o Vanessão dos 20 reais, só que o Vanessão do Girls in the House, entendeu? E aí o meu personagem é esse. Aí o meu personagem é o Vanessão, que tem peitos e pintos e voz grossa. Então podia ser o Vanessão.
Pintos? Plural?
Plural. Pintos. Plural. É, então assim, podia ser Vanessão ali mijando na rua, não tem problema nenhum.
Mas não foi isso que o Bartô tava fazendo lá, que ele casou com o Pito, engravidou o Pito.
Exatamente. O pior é assim, é que a Prisa não escuta esse podcast quase nunca. De vez em quando ela até escuta. Mas é, eu fiz a personagem e aí a Adriana mexeu. Eu fui no banheiro e voltou. Ela falou assim, Adriana, você fez a Priscila, a Pris Nine? Ela, não, é o Vanessão do seu caralho. É melhor a gente não contar pra Pris que ela parece o Vanessão do Grande Deus.
Aí você conta isso no podcast com a garota ouvindo, provavelmente.
Não, mas foi a Adriana, então a culpa é dela. Eu brigo com a Adriana. Resolveu com a Adriana. Mas ficou legal o personagem. É o meu personagem principal hoje. Uhum. Pra melhorar um pouco a história.
Ok. O que mais aconteceu interessante? Ó, dica aí. Eu estou jogando o Assassino Kleber Mirage, né? Mirage. Vocês não precisam comprar, não, gente. Vocês podem assinar um mêsinho de Ubisoft Plus e pegar o jogo e depois desassina e pô. Essa é a dica que eu tô dando. Porque o jogo, bom, pelo menos aqui está $79, que no Brasil seria o equivalente ao preço cheio, quase, né? Um jogo normal. É,
deve ser $300.
Talvez seja um pouquinho a menos que os jogos hoje em dia estão batendo os $89 aqui. E esse não é um Assassino Kleber do tamanho de Valhalla.
Mas é novo?
É novo.
Caralho, eu não sabia que saiu outro essa merda.
Fiquei sabendo hoje, quando o Paulo falou.
Pra quem tá enjoado naquele mundo aberto gigantesco que...
Ele é ação.
Não quer perder tempo, esse é focado no que era...
Ele é ação DLC do Valhalla. Aí resolveram lançar separado.
É focado até naquele personagem bazinho que aparece no Valhalla. E se passa em Bagdá. Muito bonito, muito batuta, mas... Não é lá grande coisa, não sei se... Só se tu for muito tarado pela série mesmo, tu compra uma porra dessa, mas tá aí a dica pra quem quer gastar muito, assina um mesinho de Ubisoft Plus e se divirta, né? Tá lá, mas não esquece de assinar depois, porque vai tomar no cu. Né? Outra coisa também, saiu no Game Pass. Fortnite. É uma merda.
É? Porque... Que bom. Não ia baixar. Tipo,
não. Não é o pior jogo do mundo, mas eu ainda não entendo por que essa merda precisa rodar a 30 apenas, sendo que ele consegue ser muito...
Achei que eles tinham consertado essa merda.
Não é que ele seja um jogo feio, mas é que pra um jogo moderno ele ser tão mais atrás daquele Arcanite que saiu há... Quantos anos saiu o Arcanite?
Há bastante tempo.
E o Arcanite 10 mil vezes mais bem feito que ele. Mas 10 mil vezes.
Eu abri o Arcanite esses dias jogando em nuvem no Xbox pra dar uma... pegar uns pontos lá. Porra, o jogo, cara, aquele jogo era muito bonito, cara. Tá merda.
Esse Arcanite é qualquer merda, entendeu? Mas foda-se, tá de graça, Game Pass, você... Eu já joguei tanto de Starfield a 30 filmes segundo que a minha mente ainda está
maluco, eu saí do Starfield pra testar aquele Cocoon, que é pulidaço com frame rate lisinho, sabe? É. Maluco, teu olho dá um caraca, maluco.
Eu tive isso quando eu saí de Starfield pra voltar pro Cyberpunk. Que
roda surreal, jogo,
mano. Né? É sinistro, mano. Teu olho acostuma de uma maneira e depois...
Isso porque é o 30 frames bom, né? Aquele bem feito.
Chuvinho, que eu assisti um filme que você vai adorar. Eu e você, a gente tem esse medo de seres...
Um café aqui.
Ah, tá.
Bom spoiler, hein?
Ah, tá. Mas aí você temos esse mesmo medo de Grace, de alienígena.
De quê?
Spoiler.
Ah, de Grace.
Spoiler, Paulo.
Spoiler do quê?
Eu sei do que você vai falar, mas a Débora não... fudeu, já ouviu, já foda-se, né?
É. Ué, que o filme tem isso? Porque tá no trailer?
Então, se você não vê o trailer, aí acontece esse tipo de coisa. Você não sabe o que acontece. Eu vi o trailer e falei, vamos ver esse filme aqui, sacou?
Esse é o tipo de filme que eu olhava a capa assim, cara, eu não vou assistir esse filme sem saber sobre o que se trata.
É o...
Perdendo a surpresa.
É o... Nobody will save you. Ninguém vai te salvar.
É, ninguém vai te salvar.
Então assiste, você vai gostar.
Eu quero ver.
A surpresa não é essa, mas é que é interessante o jeito que o filme é feito. E isso entrega um cagaço legal.
Acho veremos, que veremos. A gente vai ver.
Porra aí, tá falando de filmes agora saindo agora. Tem um filme que vai sair, acho que depois de amanhã, no Prime, que pareceu legal. Cara, eu vou ter que lembrar o nome disso agora, que é uma mulher que ela volta no tempo pra tentar impedir um serial killer nos anos 80. Aí é tipo um slasher anos 80, sacou?
É, tipo, é uma comédia.
É, Totally Killer, é isso?
Totally Killer, isso aí. É,
isso, achei.
Acho que sai depois de amanhã, mano. Tô curioso
com você. É, 14.
14? Não,
né? Então, mais um filme que eu quero ver muito ainda, mas não tive saco de ir no cinema pra ver.
Não, The Creator. Tá certo,
The Creator eu quero muito assistir.
Não, dia 14. Eu ainda. Ó, informação aqui, dia 14, semana passada.
Não vi Homem-Aranha ainda.
Não viu ainda o Homem-Aranha?
Pô. Não, ainda não. Eu não tô vendo praticamente filme nenhum, cara.
Já saiu algum filme de graça? O Homem-Aranha?
Não, ainda não.
Acho que não.
De graça, acho que não, mas as Tartarugas Ninja tá no Paramount, se não me engano.
É. Ó, dia 14 do mês passado.
Aqui acho que no Paramount, mas você tem que alugar.
Bom saber. Vou ver se você precisa alugar aqui também, senão eu não vou alugar.
Eu assinei o Paramount só pra ver o RuPaul Brasil.
RuPaul? É. Ah, tem no Paramount?
RuPaul Brasil, aqui no Brasil, só tem no Paramount.
Será que tem aqui?
Se você estiver assinando aí fora, tem no UOL e tem outro canal, mas no Brasil só tem no Paramount na MTV, eu acho.
Ah, tá. A gente teve um dia que a gente queria ver o jogo do Flamengo, aí a gente assinou o Globoplay. Globoplay? Não,
Globoplay,
é. É, Globoplay.
Ah. Eu ia falar Globoplus, não, Globoplay. Uhum. Aí, porra, beleza, assinou, né? Aí vimos o jogo e a gente fez, tá, e agora? Tem um mês com essa merda aí, o que a gente faz com essa porra?
Aí ganhou o NFT da Xuxa.
Vendo novela.
Vendo novela.
Maluco, metemos aqui um laço de família.
Aí começamos a ver o... Cara, eu acho que aquele What's in the Shadows, acho que ele tinha no Globoplay, não era?
Eu tô viajando. Não sei. Aqui é no Crave, eu acho.
É foda. Mudou de país, muda a porra toda.
Cara, o Crazy aqui, porque uma aqui o What We Do in the Shadows tem no Disney Plus aqui também.
Aqui, eu tô vendo no Disney Plus, né?
Ah, não, é no Disney Plus, isso mesmo. Tá certo.
O Crazy perdeu a graça, porque as coisas que eu vi no Crazy, que era Star Trek, foram pro Paramount que tá na Prime.
Cara, que bagunça do caralho.
Eu vou tacar o Crazy fora.
Maluco, no Brasil, o Paramount é dentro do Prime. Eu tô pagando mais barato. Você paga mais barato.
É, fiz isso também. Muito barato.
Cara, é um canal dentro de um canal. Aí dentro do canal tem outros dois canais, né? Tipo,
cara, eu acho que eu vou cancelar tudo. Quando eu quiser ver alguma coisa, eu assino. Um mês. Aí eu vejo.
É, mas eu acho que é o que eu tô fazendo.
É, tô assinando coisa demais. Tem que parar.
Eu só assino permanente o WoW Presents Plus, que é o canal de verdade. É só isso.
É, só drag, né?
Cara, é overdose esse ano. Tá mais do que ano passado. Mas enfim. Quatro shows de drag ao mesmo tempo.
Caralho, mano. Teu olho virou um arco-íris. Mas, ih, caralho.
Foi o pisca. Boa pele pimpim, sei lá.
É.
Purina dos cílios.
Mas assim, a gente ficou vendo o primeiro episódio de Laços de Família, maravilhoso. E depois eu botei o primeiro episódio de Renascer. Cara, é inacreditável como todos aqueles atores da Globo são uns merdas, assim. Eles são péssimos, péssimos, assim. Tudo que você vê daquele, ó, pô, o Tony Ramos, aqui a Vera Fischer. Cara, eles são horrorosos. E eu não entendo essa merda, cara. Como as pessoas idolatravam esses atores da Globo antigamente, né? Como, os atores da Globo. Ah, todos eles são uns merdas, cara.
Cara, era o famoso, é o que tem pra hoje.
Né? Não, não tem pra hoje nada, cara. É tipo o ator da Globo, cara.
Não, da Globo. Durante muito tempo era o que a gente tinha pra hoje. Hoje em dia a gente tem opções de qualquer merda.
Não tem as paradas antigas, não? Tipo, um TV Pirata, um Que Rei Sou Eu.
Então, eu vi Trapalhões.
Os Trapalhões do Professor Raimundo, não tem?
Eu só vi um episódio de Trapalhões, mas, cara, não dá, mano.
Muito
não
errado.
O filme do Mussum, ele tá disponível em algum lugar?
Boa pergunta. Porque aqui tá. Aqui
eu quero muito. Não,
eu acho que esse mês tava pra sair no cinema aqui. Até isso sair. Esse talvez eu vá ver no cinema. É.
Mas eu vi.
Isso é bom que não tem erro, né? Dublado de qualquer jeito.
Então, aí a gente botou um episódio de Trapalhões pra ver. E eu não sei se é coletânea, não sei. Já começa com aquele lado. O primeiro que chegou.
Nossa,
já começa com esse, assim.
Chega aqui, chega do bar.
Meu, mas, cara, você começa a ver, você. Cara, esse é sensacional. Esse é bom, mas assim, você vai vendo os outros, você fica, caralho, maluco. É ruim, sabe? É ruim pra caralho.
Assim. A infância do Chuvisco derretendo nos olhos dele.
Não, eu entendo, porra. Quando eu era criança, eu morri de rir, mas tu vê agora, cara, merda, cara.
É, mas é ele não envelheceu igual o Chaves, né, cara? Ele tem coisa que apodreceu foda no meio.
Não, né? Tem umas paradas que tragou.
Será assim que depois de adulto a gente sentiria mais graça de Chico Anísio do que Trapalhões?
Maluco, mas Chico Anísio, eu vi recentemente, cara. Eu tava vendo o show do Chico Anísio no YouTube.
Tem um monte de episódio. Envelheceu tudo, né?
Maluco, eu já falei isso, cara. Tem paradas muito engraçadas, sacou? Muito
engraçadas. Sim, ele tinha um nome.
Mas tem paradas, tipo aquele quadro que ele fez, cara, com tipo 30 malucos de blackface, sacou?
Sim,
tipo,
não, fala. Nada ali deve ter envelhecido
mal, cara. Tem as paradas muito erradas.
Ele tinha um humor mais inteligente, sim, mas nada ali deve ter envelhecido bem.
Não, mas tem umas paradas muito. Até Chico Anísio, eu vi, tem as paradas muito engraçadas, sacou? Muito boas. Tem as paradas que mereceram muito mal.
Não, tem muita coisa. Não, mas Chico Anísio.
Chico Anísio tem um trilhão de personagens. Tem vários personagens que mereceram benzão. Cara, assim.
Uma coisa velha que eu queria ver de novo, faz muito tempo que eu não encosto nisso, é Viva o Gordo.
Cara, tinha um episódio sobre
o Gordo. Deve ser uma merda, mas eu queria época, ver. Pra me lembrar.
A melhor. Um
episódio de humor dessa época. Só falando essa galera.
A melhor piada de Viva o Gordo que eu lembro é o Jô Soares entrar com uma camiseta durante o regime militar escrito abaixo o regime. E ele, porra, tem que fazer exercício. Tá foda.
Esse era outro filho da puta muito inteligente também, cara.
É. Mas, cara, tem até essas paradas apodreceram, assim. Tu vê de novo, assim, tem uns que tu acha engraçado, mas tem uns que tu fica... Sabe, tem uns quadros que duram, sei lá, 20 minutos e acabam de qualquer forma... E cara, tu fica, cara, fiquei 20 minutos sem essa merda pra chegar a lugar nenhum, sabe? E assim, e é sem graça.
Tem, cara... Trapalhões tinha muito quadro em que o trajeto até o fim da piada era muito mais interessante do que a punchline da piada.
Assim. Teve um que eu estava vendo, que era o primo do Mussum, que era empresário do Michael Jackson. Aí chega o primo do Mussum, quem é o primo do Mussum? Vera Verão. Já entra daquele jeito, né?
Cara, eu achei que você falou que tinha o Macalé, porque ele é bem pequenininho pra ele.
Aí, cara, eles têm que se vestir de Michael Jackson. Aí aparece um Michael Jackson genérico, sacou? Aí começa a passar um clipe do Michael Jackson. Cara, é muito qualquer merda a parada, sacou?
Uhum.
E é muito ruim, assim. Tem umas paradas que são muito merda, assim, sabe? Que apodreceram, realmente. E a novela, cara, muito ruim, cara, a atuação das pessoas, cara. Caralho, porra, gente.
Cara, o bagulho é padaria, né, cara? Tem que levar em consideração os caras fazerem um por dia, tipo assim, filmou, bom ou ruim, foi.
Foi, né?
O cara não podia, tipo, vai refilmar. Filmar.
Pô, mas pra Renascer é foda. Renascer, puta que pariu. Renascer é a melhor novela que tem. Só que eu não consegui ver tudo ainda. Pô, não, nem vou ver, né? Porque são 180 episódios, olha lá.
Porra, que isso? Naruto, essa merda?
Pô, lá pra mim também. 180, sei lá.
Caralho.
Muito foda. Mas... Não vou.
É verdade, né? Professor Raimundo.
Ah, puta, a gente foi ver Escolhendo o Professor Raimundo.
Nossa,
que bom. Pô, eu adorava, né?
Esse,
cara, a gente foi ver, tu fica assim, cara, isso é muito ruim, cara. Tem uns que eu acho muito engraçado.
É.
Tem um, eu gosto do... Puta, é o Sandoval Quaresma? É o Raimundo Donato, sabe? O que fala Raimundo Donato.
Uhum, sim.
É o Sandoval Quaresma, eu não lembro.
Não sei.
Esse pra mim é o mais engraçado. Mas assim, eu costumo ver coletânea, né? Eu acho que nas coletâneas que eles fazem no YouTube, eles botam exatamente os momentos que um tá sacaneando o outro, sacou? Então, assim, é muito engraçado essas paradas, quando eles saem do texto.
Tem uns erros também que são muito bons.
Quando você vê no programa, é muito chato, é muito
engraçado. Trapalhões era assim também, quando o filho da... Normalmente o Didi, que cagava pra texto, normalmente ficava engraçado quando eles foda-se, né?
É. Mas, cara, enfim, tá lá,
Globo. Imagina tu fazer agora uma maratona de filme dos Trapalhões. Aí mesmo tu vai vomitar, que porra, deve ter
muito. Ah, não dá mais não, mano. Tem umas paradas que...
Cara, deve ter 5 minutos de nostalgia e 500 horas. Meu Deus, o que eu tô fazendo?
É, deve ser uma merda. Mas enfim, tem até um negócio que eu quero ver lá, né? O documentário do Mussum dela. Nem sei se tá funcionando ainda, né? Assim, tá? Vou até ver depois. É a única coisa que eu queria ver, o documentário do Mussum dela. Mas, enfim, não vejam essas merdas.
Vídeo show, Miguel fala dela.
Não, não tem vídeo show lá, né?
Malhação.
E Sai de Baixo. Todas as temporadas.
É. Sai de Baixo era uma coisa também. Tinha muito carinho, era muito engraçado e eu tenho medo de ver de novo.
Cara, Sai de Baixo é outro que eu não... Se eu for ver de novo, acho que eu vou achar uma merda também.
Tem momentos... Eu assisti faz pouco tempo. Tem momentos bons, mas sabe aquele negócio que tem... Tipo assim, tem 40 minutos do episódio. Você tem 5 minutos muito bons e 35, tipo, tu explica, tá, já peguei essa piadinha, já entendi.
Pra tu assistir essas coisas, tem que botar no YouTube pra tu procurar assim, tipo, retrospectiva 98.
Coletânea, sei lá.
E aí tu entra no clima, sacou? Aí tu assiste.
Cara, não dá.
É que assim, né, Sai de Baixo era muito interessante, porque naquela época o personagem que meu Caco Antibes era uma piada e não um candidato à presidência, entendeu? essa a diferença. É. Que antigamente você ria daquela merda de falando mal de pobre. Hoje em dia você vai ouvir isso da boca, sei lá, do teu pai, da sua avó, qualquer pessoa próxima de você. Isso aqui é foda.
Apodreceu.
O mundo apodreceu.
Mas enfim, não sei porque eu tava falando disso. Ah, só falando de filme, essas merdas de streaming.
Assisti Barbie, já tinha mencionado.
Barbie é bom pra caralho.
Barbie é muito legal.
Bem bom.
É muito maneiro. É legal porque, além de ser engraçado, bem feito, mas a mensagem não tem sutileza nenhuma naquela mensagem.
Cara, não é nem assim, o negócio do filme é a mensagem.
Meditadora, maluco.
O filme funcionou porque eles mandaram o foda-se. Eles falaram assim, eles não explicaram nada. As coisas, você vai pro mundo da Barbie assim, você sai de lá assim, foda-se. Não tem, tipo, não tem que explicar nada, meu amigo. Tipo,
não, é e isso dentro aí, do que eles criaram, acabou. Funciona tranquilamente.
Sim, o bom foi isso. Eles não explicaram coisas que não precisava explicar.
Sim. E não é pra criança, né? Não é pra criança aquele filme.
Pois é.
Muito bom.
Oppenheimer ainda tá pra sair em vídeo, então também não
vi. Não consegui ver no cinema.
Qual?
Oppenheimer.
Ah, esse não faço questão nenhuma dessa merda.
Ah, eu gosto de.
Ah, cara, uma outra numa bomba explodindo.
Porra, uma bomba.
Do maluco,
uma que é bomba, né, caralho?
Maluco fazendo um cabeção. Escrota, maluco fazendo porra, um tia, cabeção
fosse,
de dentro.
Se fosse assim, se fosse acompanhando a infância dele, sacou? Ele, tipo, no terreno baldio, tipo, de um lata de ninho.
Isso. Lata de ninho, né?
Uhum. Porra, maluco, aí sim. Aí eu ia ver.
Dina, jogando... vou fazer uma que vai explodir uma cidade inteira.
Exato. Porra. Jogando aquela bola que explodia, sabe? Aquela bola que tinha vários estalinhos.
Lembro, porra.
Imagina, assim, você fazer aquela transição, explodindo um petit gâteau e aí fazer aquela transição pra um cogumelo atômico.
Exato.
Exatamente. Mas filme bom. Eu gostei do Oppenheimer.
Que eu tô muito afim de ver, que eu ainda também não tive saco de cinema pra ver, o The Creator. Eu me esqueci, não sei como é que tá em português. Tá
nem fez,
não sei.
É um do Garrett Edwards, que é um diretor que eu gosto muito, que é basicamente o futuro, a humanidade contra AI, contra ciborgues, androides, né? Só que o maneiro desse filme é que ele foi feito com acho que 80 milhões de dólares, alguma coisa assim, só que parece que custou 300 o resultado final, de tão bem feito que o filme é. O cara que tirou, fez os atalhos ali de efeito, tipo, de como ele vai fazer o filme, que ele conseguiu fazer uma mega hiperprodução com um orçamentozinho que hoje em dia não daria pra quase nada se comparar com o filme da Marvel, por exemplo. Né? E é isso que eu tô muito curioso pra ver. Além de ser um puto diretor, que o cara tem um olho pra mim que é tão bom quanto o do Spielberg pra botar a câmera. Né? Quero muito assistir.
Porra, um negócio que eu assisti, eu tive que assistir no YouTube porque isso não tem lugar nenhum. E a patroa não tinha assistido ainda. Eu falei, não, agora eu vou botar você pra assistir. Austin Powers dublado.
Ai, Jesus.
Especificamente dublado. Vocês estavam tentando se porque separar.
Não,
cara,
você não
assim?
Acha esse filme não. Em lugar nenhum, sacou?
Tão brigando.
E aí eu só achei no YouTube dublado. Cara, o maluco.
Austin Powers é realmente raro de você ver em filme.
Não, você acha o 2 e 3 em qualquer lugar de streaming.
Mas o primeiro.
O primeiro
ofendeu tanto assim.
Eu não sei, cara. Eu sei que a dublagem ficou bem engraçada porque o cara fica. É uma brasa mora. Essa
brasa mora, Groovy, baby.
É esse maluco chato. Sumiu, não.
Sumiu, mas eu tava vendo.
Cara, ele fez engraçado. Umas coisas mais modernas, mas tá velho, né?
Então, mas eu tava esperando ver um filme mais ofensivo, cara. Porque eu não lembrava do Austin Powers direito. Faz muito tempo mesmo. Eu vi quando era mais novo, né? Uhum. Nunca vi de novo. Eu fiquei bolado como é que o Austin Powers passaria fácil hoje.
Ah, é?
Porque, cara, tem um. Cara, porque assim, ele fica naquela de ficar se esfregando, né? Tipo, porra, vem aqui, bebe, vem aqui, sabe? Uhum. Mas, cara, na hora que a mulher bebe, fica bêbada, que dá pra ele, ele não quer comer a mulher, cara. Tipo assim, ele tem esse nível de respeito, cara. Eu falei, cara, eu não lembrava que
passaria
eu
passaria assim, cara. Fácil mesmo.
Eu falei, caralho, eu não lembrava disso, Austin Powers, cara.
Cara, tem quantos dessa porra?
São três.
Três?
Nossa, é uma trilogia essa porra.
É, São três. Eu vou ver os outros dois depois. Cara, dublado no YouTube, mano. Tá lá, solto, porque não tem lugar nenhum.
YouTube tem uns filmes interessantes e não acha mais lugar nenhum também.
Eu só achei um crime que eles cortaram uma cena, que ainda bem que eu lembrei dessa cena, eu mostrei pra Dani depois. Aquela cena que o cara é esmagado pelo rolo compressor. Que aí você corta do rolo compressor pra mulher amassando a massa e a mulher do cara recebendo a notícia que a cara morreu.
Uhum.
Eles cortaram essa versão da versão
portuguesa, cara,
dublada. Eu falei, caralho,
tira o sentido da
uma
piada,
das melhores piadas, cara, tipo assim.
Caralho, tira completamente o sentido da piada.
A mulher falando pro filho, ó, o seu padrasto tem uma má notícia, caralho, maluco.
Por falar nisso, eu tinha assinado um serviço desses de streaming que é de graça, que acho que é Tubi TV, você já viu essa porra?
Tubi é alguma coisa.
É assim. Tubi, eu acho que é o nome.
Ah, mas nunca vi, não.
É um grande SBT, vale a pena. Porque é de graça.
Streaming é de graça.
É de graça e só. É tipo só Alligator, sacou?
Putz.
Parece que tá vendo SBT, sacou? É muito bom, vale a pena e é de graça.
Eu tô num clima de ver essas tosqueiras antigas, cara, que tá foda. Pô, filme novo não tem empolgado mais, não.
Né? Assina essa porra, então.
Agora que a gente tá no Halloween, tem um filme velho de terror que eu queria reassistir.
Porra, um monte, tipo, tô com uma lista aqui.
Cara. A bolha de 88 é bom pra caralho.
Pô, se bobear, tem lá no YouTube.
A patroa não assistindo Ataque dos Vermes Malditos. Você tem que assistir isso, cara. Esse filme é bom pra caralho.
Esse filme é bom. Kevin Bacon, né?
Eu assisti aquela merda nova lá na Disney Plus, o Mansão Mal-Assombrada, e eu tinha esquecido completamente que existe outro Mansão Assombrada do Ed Murphy de 2002.
Porra. Caraca, no final da carreira,
passou,
né?
Passou tão batido assim.
Foi, tipo, deve ter sido logo antes de Plutonash explodir a carreira dele.
Eu tava achando assim, é a primeira vez que vão adaptar esse brinquedo, que nem fizeram com o Pirata do Caribe. Não, já é a segunda tentativa.
Falou, mas tudo é remake de caralho, tudo, cara. Os filmes que você achava que era clássico, quando era mais novo, era tudo remake também.
É, tudo bem, enfim. Chuvisco, o que você... Você jogou Mortal Kombat 1, né?
Sim, eu comprei.
É, como é que é? Eu sou assim, né? Toda vez que você é Mortal Kombat 1, a primeira coisa que eu faço aqui é ir no YouTube pra catar a historinha pra ficar assistindo com a
Switch. Porra, eu nem joguei essa parte.
Eu nem quero jogar a historinha, já quero ver.
Eu nem joguei a historinha ainda. Mas, cara, é maneiro pra caralho, cara. É tipo assim... O que eu achei maneiro é que, assim, eu gostei muito do 11.
É, o 11 é bom demais.
O 11 é muito maneiro. Só que esse aqui... Sei lá, cara, eles pegaram 11 e ligaram no 10, sacou? Tipo, botaram no máximo, assim, de... Porra, tá, tipo, muito rápido o jogo. É muito frenético, sacou? Que você tem agora aquele sistema de ajuda, sabe? De personagem. Mais vai escapar, né?
Uhum.
E, cara, porra, é uma loucura, às vezes, assim. Você fica, cara, o que eu tô fazendo? Porque dá pra... Dependendo do personagem que você vai jogar, um compensa o outro, sacou? Tipo, se você tem um personagem que não, sei lá, não arremessa tantas pessoas pro alto, fazer combo pro alto, não sei o que lá, o teu suporte faz isso e você consegue subir, sabe? Pera, é uma loucura o jogo, uma loucura.
A cada começo de luta você é necessariamente obrigado a escolher um suporte ou é tipo coisa opcional?
A cada começo de luta? Como assim?
Cada luta que você for fazer você escolhe um suporte diferente?
Só tem luta com suporte ou tem duas sem suporte?
É só luta com suporte, só com suporte.
É, entendi.
E então, suporte, assim, é outra seleção de personagens, sacou?
Uhum.
Tipo, não são os mesmos personagens. Tem uns repetidos lá que você pode jogar no suporte, mas normalmente são uns personagens que não, você não pode jogar com eles. Tem,
eles vêm usando a roupa mais tradicional possível, né?
É, maneiro. Assim, são aqueles personagens visual que parecem Mortal Kombat 1, assim, sabe?
É.
De parada bem mais simples, assim, visualmente, assim, sabe? É, mas ele é muito maneiro, assim, bem, bem complexo o jogo, sabe? Pra você entender como é que funciona essa parada de suporte de personagens.
Uhum.
É bem maneiro, assim. É maneiro, cara. Cara, eu acho que do se bem que o X eu não gostei muito, não, mas acho que do 9 em diante, acho que eles estão numa linha de acerto agora, sacou?
Eu adoro o 9, mas, cara, tem aquele visual de Trem Fantasma itinerante. Mas eu adoro o 9, foda-se.
Ah, esse aí tão, é muito clássico.
Ele foi tão tradicional que eu gostei de voltar a jogar o Mortal Kombat como era, só com uma jogabilidade moderna. Tudo bem, o visual realmente.
O 11 já é um esculacho. O 11 já é bonito pra caralho, assim. Esse aqui tá mesmo padrão, assim, do 11.
Uhum.
É engraçado que ele tá mais light, sacou? É engraçado, assim, visualmente ele tá mais
colorido. Eu tava vendo, sabe? A historinha também, tá recontando a saga inteira, só que agora, ao invés do Raiden ser um deus, o Raiden meio que tomou o lugar do Liu Kang como humano. E o Liu Kang é um deus. O Liu Kang tomou o lugar do Raiden. Então o Liu Kang reconfigurou o mundo inteiro pra renascer de novo.
Que é o final do 11.
Só que de acordo com as ideias dele lá, né?
É.
E é isso que o negócio conta. Só que assim, de vez em quando entra nos móveis, umas atuações, uma coisa. Parece realmente aqueles filmes de artes marciais velhos, cafonas pra caralho.
É, mas é
bem legal.
SBT,
né? Mas é bem legal.
É intencional, é maneiro. Que eles fazem pra ser tosco mesmo, assim.
Uhum.
É, mas é bom, cara. Bom pra caralho, assim. Só que, porra, é foda, né? Que esses jogos de Mortal Kombat, porra, tu tem que depois comprar um monte de expansão.
Pois é, cara, essa que eu fico assim, pô, eu vou esperar sair com expansão e tudo e pagar uma merreca, porque sempre despenca o preço.
Sim, mas é foda que só vai ser daqui a 5 anos, sabe?
Não, mas aí o que eu falo é o seguinte, se você joga com a galera, aí você não consegue esperar.
Uh-huh.
Mas se você joga igual eu só pela história, que eu joguei o último só pra jogar apanha, cara. Ele fica lá felizão, sabe?
É, por isso que eu vou no YouTube ver.
Vale a pena, é, vale a pena esperar. Ah, mas é legal 11, jogar, assim.
Depois que eu comprei o Xbox, eu comprei de novo no Xbox. Ah, é...
tá muito
só que
barato,
eu paguei $8.
É? Com tudo.
Com tudo,
é. Esse é um que, cara, se a gente não tem o mesmo fogo no cu que o Chubisco tem pra comprar essa porra, a gente espera que saia.
É, né, só que eu falei, aí, tipo, se tu vai jogar online, não tem jeito, né? Vai jogar, né, cara? Tu vai jogar quando o jogo morreu, sabe? Tipo...
Não, eu nem jogo online, por favor, verdade.
Ah, tem um Street Fighter 6, a gente teve fogo no cu e acabou comprando o lançamento.
O Street 6, é porque assim, eu fiquei muito tempo aqui agora também sem jogar nada. Assim, eu fiquei, porra, quase 3 meses aqui sem jogar videogame, praticamente. É, mas eu comprei, eu lembro, eu comprei o Mortal Kombat, já tinha comprado a pré-ordem, porque na pré-ordem tem essas babaquiças que eu ganhei a skin do Van Damme, essas merdas, sabe?
Tipo... Cara, eu vi um pedaço do Van Damme. Cara, o Van Damme tava atuando com uma falta, e tudo bem, nunca foi um grande ator. Mas sabe que parece que ele tá com menos vontade ainda?
Mas atuando? Como assim, Paulo?
Não, ele falando como personagem lá, a voz dele, ele tá com a falta de vontade de falar que ele tem, tão incrível.
Eu não achei como parecido a skin, não. Eu olho assim e falo...
Não, também não é, realmente eu não achei muito
parecido. Tá muito igual, não. Tá muito igual, não. Mas se você bota a skin dele, né, ele é a skin do Johnny Cage, né?
Ele devia ter um personagem... Sabe aqueles personagens esses que vem depois? Tinha que ter o Frank Dukes, né? O personagem dele no Grande Dragão Branco.
Pô, eu acho
Frank
que...
Frank Dukes.
Eu acho
tinha que ser ele.
É, eu acho que ia dar muito mais... É. Mais... As pick não, né? Porque Frank Dukes não é um negócio famoso.
Ah, mas porra, foi assim, suficiente pra botar o skin dele lá, né?
É preciso tu pensar, olha só, o Van Damme não tem um personagem assim que tu pensa, tipo o Stallone tem um Rambo.
Ele tem um time cop.
Porra, Dragão Branco. Esse tem um personagem que tu... Porra, ele é o personagem, sabe? Ele é o Van Damme.
Soldado tipo, Universal. Eu nem me lembro do personagem desse Soldado Universal.
Eu também não, cara. Tipo, ele não tem nenhum personagem foda.
Na verdade, eu não lembro do nome do Van Damme em nenhum filme, tirando o Frank Dukes, que é o mais famoso, mas eu só lembro assim, Van Damme, foda-se.
Ah, tem Time Cop, tem Kickboxer.
Não, eu lembro dos filmes, eu não me lembro do nome do protagonista, do personagem.
Então, foi a Frank Dukes. Agora, o que é Frank Dukes, porra? Nem sabe o que é essa merda. Ah,
levando em consideração que é o único nome que eu me lembro do
personagem dele. Pra tu ver. Mas, tipo, ele não tem, acho que ele não tem um personagem icônico pra transformar ele num personagem de DLC, sacou? Acho por isso que botaram ele como skin só.
Tinha que ter como personagem DLC, tinha que ter Steven Seagal. Sendo também, tudo merda, merda lá. O cara levanta as mãos assim, o cara não faz nada.
É um outro merda também, sacou? O cara não tem um personagem, entendeu? Steven Seagal. Tipo, se eles assumissem isso, tipo, porra, tu vai bater no Van Damme, sacou?
Sim.
Ou tu vai bater no Sylvester Stallone, não no Rambo, tá batendo no Sylvester Stallone.
Uma torre, né?
Pô, uma torre, sabe? Aí eu acho que isso é liderado, sabe?
Mas, cara, eu queria muito que, assim, eu comecei a ver aquele Jean-Claude Van Johnson, aí depois cancelaram, eu parei. Tipo, era basicamente ele se zoando, sacou? Era ele fazendo ele mesmo, tipo, fazendo papel de agente, sei lá, porque, tipo, tipo não é trabalho pra ele, é a gente.
É, porra. Tipo, tem o... No 11 tem...
Sério.
No 11 tem o Rambo, tem o Exterminador, que não é o Schwarzenegger, é o Exterminador.
Sim,
só que é o Schwarzenegger. Sabe? É. Tipo, não tem. Ó, Steven Seagal, Van Damme, não tem nenhum desses caras que tem um personagem maneiro.
Aliás, saiu um demo aí na Steam, pra quem tiver Steam, não é meu caso, do Robocop. Do Robocop.
Pô, eu vi uns vídeos, o jogo tem cara maneiro, hein?
Tá, acho que é o próprio Peter Welles, né, fazendo a voz.
Eu falei, galera, esse jogo fez um jogo do Terminator que o pessoal elogia bastante, cara. É, que é um jogo que dizem que é, tipo, jogo baixa renda, mas é tipo bem feito, sacou? Jogo
mas tu viu esse Robocop? Assim.
Não vi ainda não. Eu vi só 3.
É maneiro, que é um FPS, né? Ah. Só que assim, tu anda devagarinho, sacou? Tem um tanque, sacou?
Tem um tanque, mano.
É maneiro.
É maneiraço, assim. É bem maneiro. É, mas enfim, é legal. Mortal Kombat é bom pra caralho. Assim, tipo, não tem muito erro, assim, se você gosta de jogo de luta. E eu tenho que voltar pra jogar o Fighters também, né? Que eu comprei os dois aqui, mas eu tô jogando mais o Mortal Kombat.
Uma pergunta, não sei se o Lê Silva está ainda, porque ele apareceu pra dar um oi e uma frame pra gente. Muito obrigado.
Quem?
Lê Silva é um ouvinte nosso que você joga muito jogo de porrada, que tá sempre lá no Facebook com o Street Fighter. Eu sei que saiu o Rashid, aí você tem que comprar pra jogar com o Rashid, mas no modo história ele aparece lá pra ser um dos teus professores. Mas agora tem uma personagem nova mesmo, assim, não conheço. Você também tem que comprar ela pra jogar com ela, mas eu acho que você também tem que comprar ela pra ela estar no modo história, porque tá lá, eu vejo lá a fasezinha, uma fasezinha nova, trancada com cadeado. Então, eu queria perguntar se tem uma maneira de eu achar ela de graça, ou tem que comprar. Eu não vou comprar, foda-se. Não tô tão afim assim de ter só mais um pouquinho.
Tem bastante personagem, né? Deixa passar um tempo, aí tu pega uma promoção e compra uns pacotes.
É porque o meu modo de história lá, eu já fechei tudo, tipo, fechar. Já todos os meus mestres estão maximizados. Então, ter uma professora a mais pra me dar mais alguma coisa é sempre legal, mas pagar eu não vou.
E é uma merda. Essa versão que eu comprei do Mortal Kombat já tá lá, que vem com... com DLC de 6 personagens, não sei o que lá. É. Aí tu fica assim, porra, mano, solta essa merda logo, né? Em vez de
ficar. Tá cansativo esse negócio de ficar lançando coisa pingada, sacou? Tipo, eu prefiro que eles lancem, tipo assim, esse ano lança um pedaço, ano que vem lança um pedaço, mas lança um pacote, sacou?
É, pois é.
Porque esse negócio de pingada é uma merda, cara.
Tá pago, DLC, o meu DLC tá pago, só que não saiu ainda. Aí tu fica, porra, não, pra que tu anuncia um DLC? Cara,
hoje em dia que vale a pena coisa sair pingada é MMO. De resto, não faz sentido nenhum.
Porra.
É. Lança logo os pacotes, pô. Deixa a galera, tipo, acostumar com o que tá lá, sacou? Aí quando foi esfriar, pum. Pronto, pacote novo.
Uhum. Eu comprei aquele Double Dragon lá que você queria comprar, Paulo. É bem maneiro.
Eu fiquei curioso, mano.
Eu botei
meu tesão por Double Dragon não é tão grande assim.
Tá muito caro aqui ainda, vou esperar um pouco.
Ah, não. E, cara, eu ainda tenho que pegar Baldur's Gate. Daqui a pouco sai o Homem-Aranha 2, aí com o Bill.
Eu não tenho dinheiro.
Eu não tenho dinheiro, então eu tenho que olhar com a cara de
coisa. Esse meu ano encerra com a Wake, cara. Não tem mais dinheiro, não. Acabou.
Ah, ainda tem um
Wake. Mesmo assim, eu pago metade só, porque eu tô juntando a quantidade de cupom inacreditável aqui no Xbox.
É, mano. Tá que pariu. Eu não sei o que eu fazer. Muita
coisa. Eu tô feliz que eu gostei do Starfield, porque veio de graça. Tipo, espero que eu goste do Forza também.
Tu aproveitar 180 horas de um jogo que tu não precisou pagar nada, porque já tava lá no Game Pass, isso é maravilhoso, né?
Ótimo.
Eu tinha esquecido completamente dessa porra.
É
bom isso?
Eu me odeio, irmão. Tá. Joga lá, tá de graça.
Pô, não, cara. Odeio, sim, é.
Olha, eu vou explicar.
Eu não vi ninguém falar que achou o jogo só mais ou menos. A maioria das pessoas fala que se divertiu 100 horas ou então que odiou o jogo.
O jogo da Bethesda. Eu vou explicar de novo pro Chubis aquilo que eu já expliquei. E vou explicar de uma maneira diferente, o Chubis vai entender mais rápido. Jogos que nem Cyberpunk e tudo mais, eles são tipo a Globo. Starfield é tipo SBT.
Não, olha só, acho que você tem que simplificar. Olha só, imagina o seguinte: pega o Fallout e mistura com o Flight Simulator.
Também.
Sacou?
Mas eu tô falando.
Sabe Flight Simulator? Que de vez em quando fala assim: vou pro Japão. Aí não tem nada pra fazer, mas você fica voando em cima do Japão. Então, o Starfield tem um pouco disso. Eles diluíram tanto, o universo é tão gigante, tem tanta coisa, e às vezes você chega num planeta e não tem nada pra fazer. Você só vai andar e olhar as coisas em volta.
Vai ser criado.
É foda, você fica bolado com as vistas, com as ok, mas não tem nada pra fazer.
Enfim, eu tava explicando, ô Chubicho, de que tem muito jogo de RPG que tenta ser que nem... Sabe, você vai no parque da Disney, eles tentam esconder tudo e deixar tudo uma fantasia pro cliente não ver que é um parque com coisas no background. Aí tu vai em outro parque qualquer, tu vê os andaimes, tu vê o maluco de ser a máscara fumando no cano, tipo de coisa. Foda-se, isso é um jogo da Bethesda. Você vai ver uns andaimes, você vai ver o cara fumando ser a máscara no cano. Mas ainda assim a experiência vai ser legal se você relevar.
Já falei, eu tô chegando no New Game Plus 3 já.
Entendeu? Caralho, mano. Zerou duas vezes.
Porque eu tô procurando, assim, tô vendo, tô terminando a história de jeitos diferentes, sacou? Pra pegar cada vez mais detalhes.
É, pois é.
Tem um combate final que pode ser maneiríssimo se você escolher participar do combate. Eu não tinha escolhido nas primeiras vezes. Só no New Game Plus 2 eu fui jogar e eu falei, caralho, como é que eu perdi isso, maluco, sabe?
Vamos ver. Se um dia bater uma paciência aqui, eu jogo essa
porra. É, pois é. Tem que estar no clima. Não adianta forçar que vai odiar o jogo.
Pois é.
Mais alguma coisa em jogo? Ou filme? Ou sério? Qualquer merda?
Eu tô jogando só Final Fantasy 14, acabou de sair o final aqui da história dessa expansão aí, né? Ano que vem eles vão lançar a expansão nova, que é tipo pra galera nova entrar, né? Porque eles estão, cara, eles estão amarrando todas as pontas dos últimos 10 anos de história, assim.
Isso
todas.
Aí saiu em videogame já ou só no computador?
No PS5 tem, vai ser no Xbox daqui uns 6 meses, sei lá, 7 meses. Aí eles vão, vai ter um beta ano que vem pro Xbox, vai sair a expansão ao mesmo tempo que saiu a versão de Xbox, mas cara, eles estão fechando tudo, essa expansão. Agora estão fechando tudo. Eu acho que eles vão fazer algum esquema pra galera que não jogou o jogo entrar no 7.0, que é o Downtrail. Que é tipo, cara, a história vai começar do zero. Essa história nova com tudo novo, sacou? Porque eles realmente, tudo que eu falei, né? Isso aqui eles não vão nem falar mais. Cara, eles vão lá e fecham a história. Estão fechando tudo. Eles têm, tipo, sei lá, 4 meses aí pra fechar tudo que sobrou, sabe?
Eu tenho que voltar pro Zelda, hein? Estou esquecido.
Eu tô jogando a conta gota o Zelda, cara. De vez em quando eu pego ele aqui e jogo um pouquinho e guardo
novo. Coisa pra caralho fazer essa porra do jogo também.
Pô, fui pegar de ficar jogando só RPG, jogo gigante, tudo com mais 100 horas, aí fica difícil.
Eu fiz isso por causa de uma coisa chamada desemprego, né? Aí tu senta a bunda no videogame.
Porra, ainda assim, cara, 100 horas de tempo pra caralho. Cara.
Eu não tenho paciência.
Tu tem que fazer comida, tu tem que limpar a casa.
O tempo que eu me dediquei a Starfield foi inumano, cara. O tempo que eu me dediquei àquela porra daquele jogo foi inumano.
Eu botei mais de 100 horas.
Eu vi o dia raiando várias vezes, que o idiota, que eu não conseguia.
É que essa porra é igual o Sky, igual o Fallout, cara. Tu se perde no jogo, tu vai lá jogar um minutinho, tu vai ver que passou 3 horas, cara. Tu não fez porra nenhuma na tua vida.
A Débora acabou de apontar pra TV aqui. Ela tá jogando Stardew Valley. Na hora que você falou isso, você vai jogar um pouquinho, ela tá aqui jogando o dia inteiro Stardew Valley.
É, a Adriana que terminou aquele jogo maldito de arrumar casa.
Ah, o jogo é curto, cara.
É, o jogo é curto, mas assim... A parada é que, tipo assim...
Ah, unpack.
É, a Adriana pega um urso, aí bota na estante. Aí fala, mas não tem nada dessa cor nessa estante. Aí bota em cima da mesa.
Você tem que ter toque, senão você não joga esse jogo do jeito que ele deveria ser jogado.
É, tipo assim, bota ali na mesa.
Se você não tem transtorno obsessivo compulsivo, você não é esse jogo que é pra você.
Exatamente. Aí, mas ela, o problema é esse, ela faz, tipo assim, tem um urso de 3 tamanhos. Da esquerda o maior, depois o médio, depois o menor. Cortal. Porra, essa cor aqui é parecida com aquela ali. Essa
os anos vão passando, ela vai colecionando aqueles pintinhos lá.
É.
Aí, porra, não, essa prateleira não pode, porque não cabe os pintinhos todos juntos.
Isso, tipo, exatamente.
E vai alimentando teu toque.
Aí ela terminou o jogo assim, se você fizer rápido, né, o jogo é relativamente pequeno.
É, 4 horas, sei lá.
Isso, e tem uma historinha.
Se você jogar esse jogo rápido, tu acaba ele em 5 minutos, né, que é só tacar tudo na
sala. Se tu tacar tudo no chão...
É, tipo, não, mas tem lugares que você não pode colocar algumas coisas.
Se você quiser, você joga os sapatos junto com as roupas dentro do armário, ninguém vai ligar.
Você só não pode botar.
Enfia o notebook na gaveta e foda-se.
É, você não pode colocar algumas coisas que pertencem a outros cômodos. Fora isso, você pode fazer o que você quiser.
Se você quiser fazer versão, foda-se, tinha uma pessoa.
E aí no final tem uma historinha, basicamente isso. Não, é isso. Aí no final tem uma historinha bonitinha, aí você, tá, entendi, que legal, aí acabou. E aí abre.
Você tava falando.
Não, vai. Aí você abre falando.
Não, eu achei que você tava falando de outro jogo, que a Débora tava jogando aqui também, né? De casa, que você falou que era uma casa.
Não,
só que
não.
É um que você compra casa velha.
É House Flippers.
House Flippers. Isso é um negócio que existe mesmo. Você compra casa velha, aí você arruma a casa inteira, tipo, pinta a parede, varre, constrói parede, não sei o que lá.
Aí vende por 15 vezes o preço.
Exatamente. É um jogo só disso.
Ah, é isso que eu falei.
É um jogo de especulação imobiliária.
Exatamente. Isso, só que ele não... A parte de vender casa, tipo, é mínimo, ínfimo. Ah, o lance é o trabalho todo de tu pintar a porra da casa, passar o aspirador.
Uma coisa que eu tava fazendo em Starfield pra crescer de dinheiro, mas eu tava precisando também botar a ponta em lance de comércio, as merda, poder vender melhor as merda, porque o meu poder de venda é horrível. A minha diversão era eu pouso num planeta qualquer, uma lua qualquer merda, e vejo aquela porra daquela nave qualquer descendo no horizonte. Eu saio correndo atrás daquela merda, roubo a nave dos filhos da puta, deixo os caras na merda no meio do planeta escroto e vou vender aquela porra daquela eu fiz isso direto quando eu já tinha feito tudo pra fazer no Starfield, só pra ganhar dinheiro, assim, só pra me divertir de alguma maneira.
Tu falou essa parada, deu vontade de jogar Sky de novo.
Olha aí. Sim, ficar fazendo adaga, não sei.
Ficar fazendo adaga, mil adagas.
Starfield é um desses jogos também, que dá pra você explorar de mil maneiras diferentes, porque a Bethesda deixa, né? Faz a bagunça aí que você quiser, né?
Enfim.
E fora isso, muito Cyberpunk, já falei, então nem vou falar de novo, jogue, Phantom Liberty muito legal. Phantom Liberty, já falei, ele adiciona um final que ele é ao mesmo tempo muito triste, mas é um dos finais mais bem escritos de um jogo de videogame que eu já vi na minha vida. Então...
Porra.
Se você quiser passar por ele só pela experiência, não se preocupe, que o seu save vai ficar lá se você quiser voltar pra antes da missão final, tá? É assim que Cyberpunk funciona. Porque quando você termina Cyberpunk, você realmente termina a história do teu personagem e acabou. Você só vai voltar a jogar de novo se voltar o save pra antes da missão final.
Ah, clássico.
Mas, cara, do jeito que eles mandam bem nesses finais, mesmo que seja o final...
Eu vou voltar, acho que
muito... triste, muito merda, deprimente, os caras escrevem tão bem.
Acho que eu vou voltar pro Cyberpunk, agora que tá com a versão completinha.
Tá bonitinho mesmo. Tá rodando legal.
Depois que tá lindo demais.
Tá até mais leve.
Comecei de novo, fazendo um personagem corpo agora.
Não, vai ser do zero, vamos lá.
Eu também fiz corpo, fiz o Vanessão
Corpo.
Ah, eu assisti uma outra coisa essa semana aí, porque foi... Sabe aqueles vídeos desgraçados de Instagram que ficam aparecendo assim, você precisa ver o filme e tal? E aí o cara conta uma sinopse do filme. E aí eu pensei assim, porra, deve ser...
Eu não sei que Instagram é esse que você usa, não.
Eu também não sei que é esse nome.
Eu vou passando e aparecem as merdas assim, mas qual é a parada? É um livro de 1941. É um teve um... É meio velho, entendeu? E a série é de 2015. Então, assim, eu vou dar spoiler e contar a premissa da parada, certo?
Eu já me fudi, né?
É, o Rafael já se fudeu. Mas, assim, é uma história bem famosa, um livro bem famoso, e a série que não. É, por quê? Porque eu só descobri que essa série existia...
Essa era a merda?
Então, é a parada. Eu descobri que essa série existia na sexta-feira tarde, tipo, 7 horas da noite. Ah, sexta-feira à noite. Que é uma série, um livro do Arthur C. Clarke chamado O Fim da Infância. Alguém já ouviu falar dessa porra?
Eu também vi a série também.
Então, a premissa e a história é muito boa. Basicamente é o seguinte, o livro, né, eu vi um resumo do livro depois, pra ver se batia com a série e é quase mesmo, merda. Basicamente é o seguinte, olha só, quem que não quiser levar spoiler disso, pula 5 minutos aí, só pra vocês ficarem cientes. Mas enfim, é legal 5 minutos eu tô falando, e o cara morre! Mas é basicamente o seguinte, a premissa é muito boa. O livro começa com a humanidade funcionando normal e tal, funcionando normal na medida do possível, né? É 2020 isso. Nesse livro não existe pandemia, então assim, né? 1941. E aí começa a acontecer algumas coisas de tipo, coisas eletrônicas param de funcionar, todos os meios de transporte param, certo? Os aviões todos param no ar e começam a chegar 40 naves, certo? Do espaço. E elas param em algumas cidades. Inclusive uma, obviamente, para no Rio de Janeiro.
Porra, achei que tu ia falar Taquara.
Taquara, deve ser ali por perto.
Ah, mas se parasse na Taquara, não ia arrumar lugar pra
estacionar.
Não ia conseguir
estacionar. Acho que eu tô ligado nesse livro aí.
Aí ele para em cima das cidades e tal, para em todas em cima das cidades. E ele faz uma parada que é o seguinte, na verdade não faz nada. Durante alguns dias não acontece absolutamente nada. E aí, do nada, começa a pessoas que tinham morrido a aparecer um holograma dessas pessoas pra falar com a humanidade. Então, tipo assim, se uma pessoa querida sua que você lembra faleceu, essa pessoa que vai te dar a mensagem do alienígena, entendeu? Como se fosse um avatar do alienígena, entendeu? Tipo isso. Sim. Meio que pra você não tomar como se fosse uma boa coisa. Se bem que se aparecesse a minha avó na minha frente falando, eu ia ficar muito bolado, entendeu?
Tipo, usar a gente morta pra dar mensagem.
Não é muito maneiro, mas enfim, né? E aí, qual é a parada? Através desses avatares, né? Os alienígenas falam, olha, vocês ficam... Não nesse linguajar que eu vou falar agora, né? Mas assim, fala assim... No Rio de Janeiro foi assim. Fala assim, olha só, a parada é a seguinte, irmão, pra ficar na moral aqui, pra gente se entender. Eu não vou, tipo, tomar o governo de nada, eu não vou atacar nada, o meu nome é fulano de tal, acho que é Carelli o nome do cara. Eu sou o supervisor do setor onde está o planeta Terra, entendeu? É meio que ele é o cobrador de ônibus do setor.
Isso é ser a coisa mais triste num encontro alienígena, você descobrir que você faz parte, sei lá, de uma empresa intergaláctica.
Aí o cara, eu sou supervisor da área, entendeu? A parada é a seguinte, vocês chegaram aí numa evolução que pode dar merda, vocês podem fuder com a porra do planeta, o planeta, porra, tá indo aí de boa, mas vocês estão querendo fuder com essa porra, a gente vai ter que intervir. A parada é a seguinte, a gente vai resolver os problemas de vocês de saúde, educação, guerra, essa porra toda. E se vocês resolverem, com a nossa ajuda, a gente vai em contrapartida trocar tecnologia, trocar uma saliva, essas paradas assim.
Né? Na Taquara. Tô imaginando que na Taquara.
Na Taquara. E aí, do nada... Do jeito que a gente falou, e aí do nada chegou um maluco de Marechal lá com batata frita, porra, foi uma festa. A tia distribuiu... A tia era alienígena, tava distribuindo cachorro quente, essa porra toda, certo? E aí, começa com alguns cortes, né? Tipo assim, começa o filme e aí, tipo, um ano depois, aí, pô, os países conversando, tentando paz e tal, diminuiu a fome não sei aonde, aí os alienígenas dão um tipo de tecnologia pra cultivar muito mais o alimento, então, pô, em 5 anos acaba a fome, e aí em 10 anos acaba doenças e tal, eles dão a cura pra um monte de doenças, o ser humano só morre se for de acidente, de sei lá, bala perdida, essas paradas, mas de doença ninguém mais morre e tal.
No Rio de Janeiro, o ser humano só morre de milícia agora.
No Rio de Janeiro, então, meio que continua mesmo nível de fatalidade, assim, não muda nada. E aí, em 15 anos, meio que a humanidade dá um pulo, assim, gigantesco, né? A gente avança milhares de anos em 15 anos. Só que vocês não perceberam que eu não falei que os alienígenas vieram falar pessoalmente. Eles vieram falar através desses avatares e depois de um tempo eles elegem um cara pra falar por eles. Esse cara vai na nave e volta e, enfim, é o embaixador, digamos assim, certo? E aí, depois de 15 anos, eles marcam um encontro ali, perto do McDonald's da freguesia. Ali onde tinha aquele McDonald's, agora é um largo ali grande, em frente àquele shopping. Aquele shopping ali que ninguém ia, sabe? Aquele,
sim.
Perto da concessionária, ali da subidinha.
Sim, novamente, foi muito difícil pro disco voador arrumar lugar pra estacionar, porque já tava cheio de van.
Não, ele tá tentando há 15 anos, entendeu? Ele tá esperando há 15 anos. Ele conseguiu agora. E aí, ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, agora a gente já resolveu tudo aqui, vamos se revelar pra vocês e tal, porque, pô, a gente conseguiu fazer o que queria, vocês também fizeram o que a gente queria, pô, tá vendo aí que a humanidade tá certa, dois, sei lá, 30 mil anos aí vocês fazendo merda, a gente chegou aqui em 15 anos, resolveu as picas pra vocês, tá tudo bonito, vamos marcar lá na Taquara e depois...
Vocês confiam na gente, não confiam?
Confiamos. Confiam em vocês, né? Então, ó, vamos descer, beleza? Beleza. E aí eles mandam a nave desce, para no negócio e ia ter uma luz que sai, quando sai a luz, o alienígena que era o representante, ele é basicamente o diabo, o sete pele, o mochila de criança, entendeu?
O rabudo.
Literalmente rabudo, com ar.
Ele é exatamente o capeta bíblico, entendeu?
É. Uhum.
Ele é exatamente isso. E aí a galera fala assim, caralho, você deu merda, porra, a gente confiou no diabo, não sei o quê. Aí eu ia pensar assim, porra, deu merda onde, irmão? Tá tudo bom, tá tudo funcionando, tá tudo de boa, mas a galera entra em desespero, meu Deus, não sei o que, caralho, confiou.
Aí alguém dá um tiro no diabo, né?
E pior que tem isso mesmo.
Caralho.
Não aí, não na Taquara, porque seria muito real.
Peraí, mas desce um diabo em cada lugar que
não, tem. Não, desce um só na Taquara.
Ah, tá.
Um só na Taquara, entendeu?
Com
o cachorro-quente na mão. É o fim da infância.
Tá, beleza.
Desce só um diabo com um cachorro-quente da tia na mão em frente ao McDonald's, que não existe. Eu não sei se existe ainda aquele McDonald's.
Acho que existe ainda.
É, ali na frente ali. É, e aí acontece isso.
Do lado das cenas.
Isso. Tipo assim, esse é o fim do primeiro episódio, certo?
Então, do primeiro episódio?
Primeiro episódio. São três episódios de 1h20 só.
Eu já tinha escutado um resumo dessa história antes, só que o amigo meu, ele resumiu só até essa parte. Eu achei super interessante. Eu achei assim, se o livro terminasse aí, fosse uma história curta que terminasse aí, porra, ia ser genial, porque a humanidade, durante 15 anos... transformou a Terra num paraíso e tava recebendo ajuda justamente daquilo que ela mais odeia.
E assim, peraí,
cara.
A parte visualmente, legal... pelo menos, é aquilo que ela mais odeia.
É, exatamente.
Eu não quero mais ver a série.
Eu quero tirar o conto de Santa Clara. Na série, e assim, qual é o problema? Você assim, porra, eu tô contando o plot do livro e o que acontece mais ou menos no primeiro episódio, entendeu? Cara, é muito interessante. O plot é muito bom, a história é muito boa, entendeu? E ele conta isso muito bem no livro. Só que é só no livro. Porque na série é uma merda inacreditável. Entendeu? E a gente já vê muito filme da firma. E é uma merda inacreditável. Parece que foi feito por, sei lá, estudante de cinema cego que tipo assim, que fez cinema experimental, que não sabia fazer corte.
Foi feito por estudante de música surdo, não sei.
É, tipo assim, o cara não sabia, sabe, demonstrar a intenção que ele queria na cena. Então, assim, ele quer mostrar que o cara é grande, e aí ele bota aquela câmera lá embaixo, e o maluco é gigante. Só que ele, assim, não tem um tripé. Bota essa porra no chão, foda-se. Aí, sei lá, fica um maluco parecendo que tem 50 metros de altura, aí você, caralho, mas tem 50 metros de altura. Aí tu vê, ele tá só um pouco mais alto que o outro cara, quando tá na outra cena, aí o maluco troca de tamanho, aí tem criança que é uma cor, depois é outra, o cara não consegue explicar. Nossa. E assim, cara, os atores são horríveis, eu não tô de sacanagem, os atores são horríveis, parece aqueles documentários da...
Laços de Família.
Não, pior. Sabe aqueles vídeos... Sabe que, tipo, aquelas séries que tinha muito na década de 90? Tipo, Robin Hood, Xena Precisa Guerreira.
Tá.
Sabe? Tipo assim, tinha um ou dois caras principais, dois, três personagens principais assim. Xena Precisa Guerreira, tinha ela, aquela mulher lá, amiga dela, que eu esqueci o nome dela. E o resto eram uns caras assim, que era figurante, que o maluco dava três frases pra ele, ele falava qualquer merda, entendeu? É tipo isso. É tipo três quatro caras.
Eu vou ter consideração de que essa era uma série filmada no cu da Nova Zelândia, quando a Nova Zelândia não era famosa por Senhor dos Anéis.
Ih, foda-se. E é nesse nível. E assim, é bom pra você assistir, pra você rir. Porque, cara, eu não tô de sacanagem. São as piores atuações na história das séries que eu já vi. E tipo assim, não é o cara. É maluco errar texto. O cara gagueja e passa, entendeu?
Pior do que o Janequine e o Laço de Família.
Tipo isso. Não assisti muito Laço de Família. Mas mas é assim, os caras não. Pra você ter noção, o melhor ator da série, nem o principal, assim, o Diabo é muito bom. O cara que faz o Diabo, ele é muito bom. Mas o melhor ator da série é o cara que eu não sei o nome dele. É o Chef O'Brien de Star Trek. Lembrando que... Eu também não sei o nome dele. Mas lembrando que Star Trek você tem que ter zero carisma pra você fazer alguma coisa, porque todo mundo é super sério. Ninguém faz piadinha quase nunca em Star Trek. Então, tipo assim, você não precisa ter um grande repertório.
Hoje em dia isso é diferente.
Mas na época ele era do Nova Geração e Deep Space Nine. Então, tipo assim, você não precisa ter um grande repertório de expressões faciais pra trabalhar em Star Trek. E esse cara é o melhor ator dessa série.
Mas peraí, você terminou de ler o livro, Thiago?
Não, eu vi o resumo do livro, não li o livro, e eu vi a série até o final, na sexta-feira com a Adriana. A gente viu dois capítulos na sexta e um capítulo no sábado. A grande parada é, esse começo, esse primeiro episódio, a história dele é muito boa, certo? É exatamente até o ponto que eu contei agora. Ele só é muito mal redirigido, e encenado, e gravado, e editado. Ele só é assim... Mas a história é muito boa. Só que eu não entendi porque eles não seguiram 100% a história do livro depois. Eles deram umas adaptadas meio loucas assim e tal. Ficou meio estranho.
Então você sabe como é que o livro termina?
Sei. Não, ele termina igual a série.
Tá.
Só que assim, eu desconfio que o livro seja muito melhor.
Sim.
Não é difícil também. Mas eu tô falando em detalhes. Porque eles passam muito rápido por alguns detalhes. Eles cortam algumas coisas. Você pensa assim, caralho, isso aqui na série deve ser muito melhor. E tem toda essa parte que o Paulo falou, que tipo assim, alguns fanáticos religiosos, o cara chega e fala assim, porra, tá bom, eu tô aqui acreditando na minha religião, mas tem 2000 anos que esse maluco veio aqui e essa porra tá desse jeito aí, do cara que chegou aqui 15 anos e resolveu essa pica, entendeu? Isso na taquara, né? O cara falando dessa forma na taquara.
Sim.
Então tem essa briga mental, assim, de algumas pessoas que largam a... E depois você descobre uma parada que, assim, aí é um spoiler já grande demais, isso eu não vou dar, de onde vem esses caras, entendeu? Então, meio que dá uma reviravolta maneira, assim. Apesar de eu ter dado spoiler, isso é um quinto do livro, mais ou menos.
Tá. Eu lembro de saber da premissa desse livro. Então, é bem maneiro, assim. Agora, o que desenrola disso, eu não sei.
Assim, desenrola muito bem, só que na série eles deram uma cagada. Eles ficaram...
Não, mas eu não vou ver a série.
Não vê a série.
Então, tá bom.
Procura... Vê se tem audiolivro, audiobook desse livro, ou lê o livro e tal. É bom. Sim, parece legal. É do Arthur C. Clarke, né? Então, tipo, já sabe que vai ter essas coisas assim sei lá, uma premissa muito boa sempre, o cara conta boas histórias. E aí, o que aconteceu? A gente viu essa série, e aí eu e a Adriana rindo, tipo, caralho, que merda, olha o que esse cara falou, aí tipo o cara falando tudo errado, gaguejando, não sei o que, a melhor parte quando o Diabo aparecia, o que não deve ser muito bom falar em ser família, mas adorei o Diabo essas coisas e tal. Aí no dia seguinte eu falei assim, Adriana, vamos ver alguma coisa tão boa de ficção científica, pelo amor de Deus, só pra, tipo, melhorar, né? Aí eu falei o número de uns 3 ou 4 filmes, aí no terceiro ou no quarto, a Adriana falou, eu nunca vi. E ela nunca tinha visto Contato.
Já olha aí. Contato é maneiro.
Aí sim.
Contato. Aí eu falei assim, vamos.
Só o começo daquele filme, eu já acho do caralho.
O começo é muito bom.
Zoom da Terra. E a maneira que já conta a premissa do filme só naquilo ali. Porque é o zoom que começa da Terra e vai se afastando até. Sei lá, vai muito longe, não sei se vai pra fora da galáxia, o zoom, sei lá, enfim. E tu vê as ondas de rádio que começam com ondas de rádio modernas, né? Tanto que tá tocando música desse Spice Girls, porque o filme é dos anos 90.
É 97.
Aí depois vai ficando cada vez mais transmissões antigas até eu ficar o silêncio, pô. Porque as ondas de rádio não alcançaram lá ainda. Assim. Isso é do caralho. Assim.
Muito tempo atrás esse filme, eu achei maneiro.
Né? E é baseado no livro do
Carl Sagan.
Do Carl Sagan, que o Carl Sagan é foda. Né?
Ele tem aquele tempo atrasado não, aquele tempo lento de filme da década de 90, não tem jeito. O filme começa a engrenar, assim, ele vai realmente engrenar lá pra 40 minutos, uma hora.
O timing de um filme dos anos 90 é o nosso timing, porque agora tá tudo cheirado a cocaína de barra.
É, não, eu assisto ele de boa ainda.
É, também.
A Adriana também assistiu de boa, só que a parada é, eu sei que a história só começa depois de um ponto tal, entendeu? E aí eu falei assim, caralho, como é que demora? Eu não lembrava que demorava tanto pra chegar nesse ponto, entendeu? Mas aí, e, cara, melhoramos
ele a aura. Ele é um filme, esse é, o Contato é alto nível, cara, porque a direção Robert Zemeckis, pra quem não sabe, o Senhor de Volta ao Futuro, o Senhor Roger Rabbit, o Senhor Porrada de Coisa Legal que a gente gosta.
Uhum.
O filme é bem feito pra caralho, a história é muito boa. É, tudo bem, é um filme velho, eu talvez dê um pequeno spoiler aqui.
Caralho, sabia, cara.
Mas é aquele papo no final do alienígena não poder mostrar a cara e ter que ser o pai da garota morrer. Nossa, isso me deixa com tanta raiva.
Não precisava.
Assim, eu quero ver a porra da cara dele. Pelo amor de Deus, não faz isso de gente morta falando. Não!
É, eu acho que era uma trend gente morta falando. Igual. É, mas realmente, cara, o filme se baseou em ciência 100% até esse ponto. Eu
acho, precisava. Tem uma coisa dessa no South Park que eu acho engraçado demais. Envelheceu mal, porque do jeito que eles xingam, não é um xingamento muito apropriado. Mas assim, eu acho que se envolve alienígena também, o demônio, alguma merda assim. E vem, o bicho vem tomando a forma do, sei lá, acho que do pai de um dos moleques, ou sei lá, do Papai Noel. Aí os moleques ficam assim, ah, tu não vai tomar a forma disso aí, that's gay. That's gay, toda hora South Park, né?
Sim.
Aí muda pra Papai Noel assim, não, that's gay. Let's see a real form. Aí o bicho chega assim, ok. Aí vira um bicho com tentáculo.
Ai.
Outro filme bom de anos 90, esse você vai encontrar de graça no YouTube. Bom, entre aspas, né? Bela de uma sessão da tarde, uma telazinha quente no máximo. Uma
tá bom.
É aquele filme Arrival, com o Charlie Chin, que também é de alienígena.
Nossa, isso é muito ruim, Paulo.
Ah, mas é um ruim legal.
É um ruim legal.
Eu acho um ruim legal, eu já ia de perninha de galinha.
Isso tem no YouTube, se eu não me engano.
Tem no YouTube, é.
Não, no YouTube é aquele serviço que eu falei.
Também é. Mas também tem no YouTube.
É. E é Arrival ou não? É Top Mulher?
Não.
Não, é porque tem um filme dos anos 90, o nome também é The Arrival.
É The Arrival mesmo, Paulo?
Eu acho que é só Arrival, não sei se é The Arrival.
Ah. Arrival é o mais...
Então deve ser The Arrival.
Joma lá.
Cara, se bobear, eu vi isso no cinema, Paulo.
Eu também vi cinema.
Ah. Vocês não confundiram nos filmes, não, porque o The Arrival foi direto para os filmes, não foi?
Eu tô falando dos.
Mas são dois filmes com o mesmo nome, só que em português deve ter ficado com nome diferente os dois, não me lembro agora. Eu sei que tem, mas esse Arrival novo, para mim, é um dos também melhores filmes de primeiro contato com o alienígena que eu já vi. Para começar, que o alienígena não é uma pessoa estranha, com braços e pernas, caralho. É um alienígena como tem que ser, pô.
Ah, o The Arrival é de 96. The Arrival é 96. Arrival é bem
Arrival,
depois.
The Arrival é o novo do Belenu, é o cara do Duna. Que é um puto cara. Esse, diretores modernos, esse, o Gareth Edwards, quem mais eu colocaria? James Gunn, são os diretores modernos que eu mais babo ovo. Assim.
Te aguardo.
Dá o cu pra eles, Paulo.
Isso, daria.
Se me pagassem, daria.
Não, pagando
aqui
não.
Aqui, ó, a versão brasileira saiu como A Invasão, cara.
A Invasão, é isso aí. É.
Charlie Chin, antes de... Antes ou durante, não sei em que estado da vida ele tava naquela época.
Drogado, com certeza.
É, pois é.
O único estado que ele fica.
O Charlie Chin tem grandes filmes no currículo dele, né? Platão, o que mais? Tem mais que Platão. Tem a participação muito rápida do
Ferro. Todo mundo em Pânico 3.
Não, Top Gun, 1 e 2. Top Gang. 1 e 2.
Pô, Top Gang.
Dois
Top Gang é bom.
Era de ouro, né, do cara.
Caralho.
Top Gang é foda.
É, pois é. O cara tem muito filme bom.
Né? O cara tem Apocalipse Sinal.
Não, Apocalipse Sinal é o pai dele.
É o pai dele, verdade.
Que é a cara dele. Aliás, o pai dele é a cara perfeita mais dele novo, com o Emílio Esteves.
É verdade, cara.
O pai dele é realmente a mistura perfeita entre ele e o Emílio Esteves. Os dois, assim. Aliás, eu demorei muito tempo a descobrir que o Emílio Esteves era irmão do Charlie Chin, porque o nome... Né?
Caralho, será que o nome do Charlie Chin é tipo Carlos Estevam? Sei lá.
Tipo isso.
Isso aí.
Peraí, o Thiago.
Vale, isso aí, mano.
Charlie Chin é o Charlie Chin mesmo.
Sério?
Aqui. Ah, não, ó. Caraca, não, ó. Charlie Chin. Nome
o pai é que mudou de Charlie nome. Chin. O pai era algum nome latino, pai, o nome verdadeiro do
Thiago.
Ó, mas acho que... Charlie Chin é o nome artístico de Carlos Irving Esteves.
Chupa essa, maluco. Vê o nome do pai. O pai é Esteves, então.
Peraí.
Chupa essa aí, mundo.
Peraí, filhos. Cônjuge, parentesco, Emílio Esteves, irmão, irmã.
Não, peraí, tá aqui, ó,
pai.
Caralho.
Charlie Sheen é Carlos Estevam.
Carlos Esteves. Charlie Sheen.
Martin Sheen. Caraca, peraí. Martin Sheen. Ramon Gerardo Antônio Esteves.
É, caralho, nada a ver.
Caralho, maluco, que irado.
Cara, tinha que manter. É porque naquela época, na época dele, tinha
Ramon Esteves.
O nome latino, então ele tinha
Paulo, que mudar não.
Mas
não,
se tivesse mantido, ia ser perfeito.
Não, não tinha sentido, nem Paulo. Martin no porra do livro.
O Emílio Esteves ficou, então, o Emílio Esteves.
Ele quis, sei lá, ele é maluco.
Mas não tem Martin nem Sheen na porra do nome dele. Por que ele botou Martin Sheen?
Caralho, maluco. Chupa essa
não, planeta pai, terra. O pai dele inventou o nome Martin Sheen porque ele não queria que o nome dele fosse latino, porque na época dele tinha preconceito. Aí depois veio o filho, quis assumir como Charlie Sheen, e o outro preferiu deixar o nome original. Foi isso que aconteceu.
Eu caralho, acho. Maluco.
Tá é isso. Certo.
Maluco. Acaba o podcast agora.
Acabou,
O Chuvisco descobriu informação mega nova.
Não, eu descobri não, eu acertei.
Não tem mais, daqui pra baixo, não tem mais nada assim.
É verdade,
o podcast não vai melhorar.
Caralho, mano.
Uma diversão que seria, não agora, porque senão a gente vai perder um tempo do caralho, é pegar nomes de gente que mudaram, assim, nomes artísticos. Tu vai ver cada atrocidade, tá legal.
É porque não tem mais, o podcast não tem mais capa, né? Mas tinha que ser a capa do Charlie Kim com sombreiro, sabe? Tipo, maluco, acabou, mano. Acabou tudo.
De Carlos Esteves, isso aí, mano.
Caralho, mano.
Caralho, então quer dizer que o Martin era Ramon, ou seja, o mesmo nome do Seu Madruga, né?
Seu Madruga.
Caralho, Martin podia, ao invés de estar em Apocalipse não, podia ter participado do
Não, daqui tá aparecendo filmografia Apocalipse Now, o filho mesmo, o Charlie Sheen deve ter feito, acho que fez alguma figuração, sei lá.
Eu acho que fez alguma coisa assim.
O que ele fez foi o que ele fez mesmo foi o Platum.
Sim, é, Platum. O Charlie Sheen é Platum e o pai é
se fosse, continuasse com os nomes em mexicano, seria Grande Bagunça agora! Agora!
<Sim. risos> Apocalipse Now é um daqueles filmes que tu olha assim, tu fica impressionado que aquela merda não tem CG em momento nenhum.
Verdade.
Caralho, mano.
Porra,
como tem figurante? Como tem cara, aquela cena dos helicópteros, eu assim, caralho.
Mas eu vi esse filme, uma vez. Eu vi na época que, cara, tava em alta de DVD, né? Tu comprava DVD, preço de banana, né? É, ridículo. E eu peguei uma versão, cara, que acho que eles cortaram tipo 90% do filme. Porque assim,
tava muito escroto. Essa tá o Redux?
Eu não sei, cara. Eu sei que eu vi Eu sei que esse filme tem algumas versões, eu devo ter pego a pior delas, só que eu tenho que assistir um dia de direito.
Eu nunca vi esse filme.
Esses filmes são impressionantes, a quantidade de gente, equipamento e coisa que a gente bota na tela sem ter como fazer isso CG. Puta que pariu, mano. Que nem Cleópatra, né? Cleópatra teve quantos mil figurantes, os cenários pareciam uns carros alegóricos gigantescos. Esses filmes de Ben-Hur...
Porra, por isso que eu gostei da porra lá do One Piece que eles fizeram, cara. Eles arrumaram a solução perfeita, né, mano? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio real e depois abre essa porra como um restaurante temático de One Piece. Acabou, cara.
Tipo... Vou te contar, né? Que eu tenho muita vontade de visitar aquele restaurante.
Porra, muito irada a ideia, cara. Vai fazer as paradas, porra. Cara, os cenários daquela série são muito fodas.
São mesmo.
A série é foda, né? Eles acho que eles não têm noção do quanto eles estão fodidos para as próximas temporadas, né? Porque até agora eles conseguiram se virar com coisas relativamente normais, né?
Caralho, relativamente normal, ainda tem.
Cara,
palhaço de Viringuenhê.
Cara, mas ainda é um palhaço, sacou? Não é um pequeno Alce, sacou? Cartunizado, não, sacou? Como é que você vai fazer isso, cara?
Eu vejo umas coisas no desenho assim, olho pra você assim, não vai, não tem como essa merda funcionar.
Não, tem coisa que vai ser... Caralho, esses caras vão sofrer, mano. Mas vai ser maneiro. Eles vão soltar isso agora padaria. Uhum. Já tô falando que no final do ano deve filmar a próxima temporada.
Que bom.
Já estão nessa de tipo, pô, vão filmar antes que esses caras façam 80 anos, né?
É legal mesmo, sério.
É maneiro. É maneiro. Tu nunca viu nada de One Piece, tipo, é bem, bem fiel. Assim.
Também nunca vi,
eles cortaram algumas coisas, mas tipo assim, porra, é bem melhor do que ver, porque eu não consegui ver o anime, por exemplo.
E é relax, né, cara? Não é uma série que te deixa, tensa, tem que
ver.
Não, é relax pra caralho, tá sendo tranquilo,
né? Eu achei melhor do que o anime pra, assim, pra quem vai começar. Tem gente que fala que assim, assiste isso.
Depois... eu tô começando, eu não sou
fã do anime. Eu tentei ver o anime, eu não consegui.
Eu vi um pouco. Eu acho que me lembro de ter visto o primeiro episódio. A maneira do primeiro episódio, quando o Luffy começa a falar daquela capitã gorda lá do começo do negócio, ele usa muito termo que os caras da série vão assim: é melhor a gente não botar que a mulher é gorda, balofo, caralho, pô, não vai ser legal para os tempos modernos. Então eles deram uma minimizada ali na zoação que ele faz. Porque no japonês original, foda-se!
Eu vou dormir com o Carlos Esteves na mente agora, né?
Caraca,
isso aí. Essa foi... Não ganha mais na loteria, né?
Não, pode não, botar o nome do podcast, Carlos Esteves.
Carlos Esteves. O nome do episódio, Carlos Esteves.
Carlos Esteves, mais nada. Grande mundo, Carlos Esteves.
Ramon Geraldo Antônio. Eu nunca mais eu chamo de Martin Chin.
Ramon Geraldo.
É, maluco.
Chega, né? É, deu, né? Deu.
Porra, deu pra caralho.
A gente fala bastante, tá
ligado? Só a gente usar o nosso próprio DNA já rendeu pra caralho.
DNA, falar mal de cera do ouvido, essas merdas.
Ratinho. Bom, tem alguém pra passar o negócio aí? Tem alguém pra passar a nossa doença?
Tem, o Motoko. Tô mandando pra vocês pra ele.
Motoko?
Sim, foi um cara que a gente botou pra...
Tem alguém assistindo a live, Thiago?
Pra gente, a nossa? Tem 9 pessoas.
Sempre
tem
desocupado, não tem erro.
Então, vai passar lá com a hashtag Motoko Carlos.
Foi um cara que a gente mandou muito tempo atrás, que tá online aqui agora, e eu tô vendo que ele tá vestido como a personagem dele, feminina.
Ok.
Muito bom. Eu vou mandar vocês pra lá, pro Motoko.
Manda.
Chega pra lá e escreva qual o nome mesmo? Carlos... Quê?
Carlos Esteves.
Carlos Esteves. Esteves. Hashtag Carlos Esteves.
Exato.
Minha. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Chega!